política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, começando aqui através da sua Polo FM 101,9, mais um programa Rádio Debate. Bom dia você de todo o Agreste Setentrional, bom dia aos paraibanos também que estão neste momento com a rádio ligado, né? Parte deles no Cariri Paraibano, sempre ouvindo a gente, também sempre ouvindo aqui toda a programação Polo FM. A gente agradece, obrigado a todos. Na técnica tem o Jobson, né? Jobson do Tambor. E aqui comigo, Romenick Stevens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Falar em paraibana aí, mandar um forte abraço para uma forte paraibana, a minha amiga Patricinha da Paraíba, né? Sempre ouvindo aí o Rádio Debate, né?
Um abraço.
E também ao eterno jogador do Ipiranga, o Mamá, né? Estavam festejando muito sábado, comemorando a vitória de Dilma, mas disse, manda um abraço lá, e Mamá mandou perguntar a Leone se ele tinha sido vacinado no final de semana.
acredito que foi, né? Porque,
é. Né? Também mandar um abraço aí para toda a galera lá em São Domingo, e especialmente ao pessoal do EJA4B, lá da Escola Anexo Municipal São Domingos, sempre ouvindo a Rádio Polo, e pediram para fazer um apelo, né, à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, para ver a viabilidade, vários dos alunos, olha aí a consciência dos alunos, ver a viabilidade, Silvio, de colocar semáforos ali naquela passagem do posto de Maninho, para atravessar ali a pista. Que principalmente em dias de feira, ali é muito complicado de fazer a travessia de quem vai para Maninho, de Maninho para o outro lado, para o Santa Teresa, né? E
tem que ser muito grande ali, né?
Exatamente. E podendo proporcionar a qualquer momento acidente. Então o pessoal faz esse apelo, que deem uma olhadinha ali naquele local ali da passagem de Maninho, ou fecha, né? Ou veja a viabilidade de mais um semáforo por ali.
Pois é, inclusive a gente até hoje vai repetir a entrevista que fizemos ontem com o secretário de Defesa Social, Mobilidade Urbana, o nosso amigo Fábio Aragão, né? E ele falou justamente, eu perguntei sobre a questão de semáforos, né? Ele falou sobre semáforos, falou sobre a PE-160, que vai haver algumas modificações em virtude justamente da duplicação, né? Que já tem data prevista para o início aqui no perímetro urbano, né? E alguns semáforos vão sair, né? Nessa mexida que será dada aí, alguns semáforos vão sair, justamente vai, a prefeitura está vendo onde recolocar esses semáforos.
É quando,
né,
o fluxo, né? Que vai haver toda uma nova mobilidade através da duplicação da PE-160. Então,
mas é interessante, mas, tudo, né? Mas por enquanto alguma coisa tem que ser feita ali, feito, né?
Até porque
se não é semáforo, que não dá agora, porque colocar semáforo para depois retirar o dentro do
pelo
retirar,
menos feche ali aquela
fechar,
passagem,
né? Ou colocar guardas ali de forma constante, pelo menos dias de feira, enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque ali realmente é complicado, viu?
Exato.
É largo, né? A travessia é muito larga, aí tem o retorno, né? Que o pessoal faz ali, isso, além do fluxo normal, Moda Center, centro, Moda Center.
E sabemos da educação de muitos aqui no trânsito, né? Assim, que infelizmente ninguém dá vez a ninguém, né? E aí todo mundo quer passar ao mesmo tempo. E a preocupação dessas pessoas é que justamente possam ocasionar acidentes nesse local.
Pois é, quem dá vez é exceção, quando deveria ser a regra, né?
Exatamente, né? E principalmente, estava vendo aquela discussão sua aqui, Silvio, da questão de, às vezes, o carro parar para o pedestre passar, mas só que o outro não espera, né? É complicado.
É que eu falei justamente de senhoras, né, que fazem parte da terceira idade, que são as que a gente sabe, né? Porque tem alguém que informa que está lá. São algumas que estão hoje com problemas, né, de saúde, em virtude de alguém ter praticado um ato de educação, né? Ter sido educado, ter sido um ato de gentileza no trânsito, aí para o seu veículo para a senhora ultrapassar, Só que o outro não para. O outro está mais apressado do que qualquer pessoa, então atinge. Então tem várias senhoras que hoje, senhores também, de idade, com mais de 70 anos, hoje com problema de locomoção, outras acamadas mesmo em virtude de acidente no trânsito provocado por aqueles que, diferentemente do que tem educação, tem pressa para tudo, né? Infelizmente.
Então é necessário uma melhor educação no trânsito, né? Em Santa Cruz do Capibaribe. É necessário mais campanhas, principalmente dos órgãos competentes, sobre essa questão do trânsito.
Agora, sabe qual é a campanha para mim, o Romenique? A campanha que mais funciona. Agora, é uma campanha que funciona, a pessoa é conscientizada dentro de 24 horas ou menos.
Quando dói no bolso.
Caneta.
Quando dói no bolso.
Caneta. Aí começa, aí você pode ter certeza, quando começa uma campanha nesse sentido, né? Aí o que vai ter de gente reclamando, né? Que os guardas de trânsito estão multando de forma indevida, isso é um absurdo, né? Mas tem que ser. Ontem, inclusive, eu até em off aqui, eu conversei muito com o Fábio Aragão, mas tá vindo uma campanha nesse sentido aí, começar realmente a pegar pesado com quem descumpre, porque a gente já falou aqui, tudo bem, cobrar que a prefeitura faça a sua parte, né? Sinalizando, né? Fazendo toda a organização do trânsito tem que ser, mas o problema é que a parte que já foi feita pela prefeitura, muita gente não quer respeitar.
Exatamente.
Não quer respeitar.
Sem falar que hoje as multas foram por demais valorizadas, né?
Aumentaram muito
o reajuste. Houve um reajuste muito grande nas questões das multas. Então, é bom analisar direitinho, se não quer que doa no bolso, né? E começar a respeitar a sinalização de trânsito, as regras, podemos dizer assim, do trânsito, né?
Principalmente a educação.
Que tem leis.
E principalmente
então
a educação. Principalmente a educação. Mesmo que não tenha uma placa, mesmo que não tenha um sinal ali dizendo se pode ou não pode aquilo, mas pela lógica, quem tira uma carteira, eu acho que sabe mais ou menos o que pode e o que não pode no trânsito. E principalmente a questão de educação, a questão de ser educado, isso aí não precisa ter aula, não.
Né?
Não precisa ter uma aula, alguém dizendo, você seja educado, isso aqui não precisa, não. Vai da consciência realmente de cada um. Bom. Tucano pede que radicais deixem o PSDB e é xingado de petralha. O tucano Chico Graziano, ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, criticou por meio de seu perfil no Facebook aqueles que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff e afirmou: quem concordar com as teses dessa turma aguerrida que vê o comunismo chegando é contra os benefícios sociais, sonha com a ordem militar. Por favor, deixem o PSDB. Seu texto foi duramente criticado por usuários da rede social, inclusive com xingamentos. Alguns chegaram a chamá-lo de petralha. Graziano, que já foi deputado federal pelo PSDB e chefe de gabinete do gabinete pessoal de Fernando Henrique Cardoso, escreveu em seu perfil no Facebook uma análise sobre como a direita no Brasil não encontraria representação em nenhum dos partidos políticos existentes. Direita essa que tem o deputado Bolsonaro e o ensaísta Olavo de Carvalho como seus expoentes. Quer dizer, ele foi criticado porque existe esse movimento dentro do PSDB, que inclusive alguns do partido estão pedindo que o Aécio se afaste disso aí para que não se exponha, né, de forma demasiada. Mas existe esse movimento, né? E tem o Bolsonaro, né? Tem esse ensaísta Olavo de Carvalho e membros mesmo de alguns partidos políticos de oposição no Brasil já pedindo impeachment da presidente Dilma.
E o interessante, Silvio, que o texto contempla praticamente tudo que discutimos ontem aqui no programa.
Verdade.
Né? A gente observa aí uma pessoa muito próxima do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que comunga com o pensamento de Fernando Henrique que trazíamos ontem aqui, que é a questão de quê? Tem que se aceitar o processo natural das urnas, né? E fazer uma oposição forte. É o que o PSDB tem que fazer. E aquela questão que a gente estava comentando ontem, o Aécio se afastar desse tipo de situação. Ele traz uma frase aqui muito interessante, que é uma frase histórica, se a gente for analisar. Quem concorda com as teses dessa turma aguerrida, que vê o comunismo chegando, é contra os benefícios sociais, sonha com a ordem militar. Por favor, deixe o PSDB. Ele retrata aí, praticamente a gente observa, o Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Que fez, deixou o Brasil em estado de sítio, dizendo que o comunismo ia chegar, jogando Luiz Carlos Prestes na solitária e Olga Benário nos campos de concentrações nazistas na Alemanha. Ele traz aí a ditadura militar que com aterrorizando a sociedade com o comunismo implantou, deu o golpe de 1964. Então, isso tudo está dentro de um contexto
histórico. Interessante, para contribuir com o teu comentário, é interessante que alguns levantam a voz dizendo que o PT está praticando a ditadura no Brasil, pé da ditadura militar, a volta da ditadura militar.
Exatamente.
Nós vemos uma ditadura praticada pelo PT.
Graças a Deus a gente está distante de situações como, históricas como essa que o Brasil já viveu e que alguns países ainda vivem hoje em dia, né? O PT vai ficar 16 anos no poder, mas porque a população foi às urnas e escolheram. Assim como o PSDB com Fernando Henrique passou 8 anos, mas foi através das urnas, né? Então, o povo pode chegar às urnas e escolher o seu candidato. E a gente viu nessa eleição, não teve situação mais democrática do que nessa eleição. A gente viu um Brasil dividido e aguerrido em busca de tentar eleger o seu preferido. Essa eleição segundo turno foi um marco histórico para o nosso país. As pessoas defendendo a candidatura de Aécio Neves com unhas e dentes, às vezes exagerando, assim também como o pessoal do PT defendendo a presidente Dilma com unhas e dentes, também às vezes exagerando. E aí a gente vê que o PSDB, até pela sua história, o PSDB surge, mesmo sendo um partido de direita, mas lutou também pela redemocratização do Brasil, pelas diretas já, apesar de ser colocado como um partido de direita. E tá aí, nessa luta do impeachment. E compactuando em locais onde o deputado Bolsonaro está dizendo que vai ser candidato em 2018, representando os militares, porque quer uma intervenção militar no país, pelo amor de Deus, né? Então é necessário que o PSDB tome muito cuidado, porque já é considerado um partido de direita, senão vai ficar de extrema direita.
É de centro, só que hoje, com alguns comportamentos, com o comportamento de alguns membros, está realmente começando a pegar, ter aquela imagem de um partido realmente de direita, que não é, né?
Exatamente.
A gente tem Serra, a gente tem o próprio Fernando Henrique Cardoso, todos que militaram juntos, né? Pela redemocratização do Brasil.
A gente observa Fernando Henrique e Lula lado a lado panfletando no período das diretas já, né? Da redemocratização da República. Então são nomes importantes que o PSDB tem, que lutaram para a nossa democracia e que de fato o Fernando Henrique está corretíssimo. Compactuar com uma situação como essa e as pessoas que estão próximas do Fernando Henrique, muito coerente, compactuar com questões como essa é retroagir.
Agora 8:15, 8:15, você falou inclusive da questão do Aécio Neves, né? Do PSDB, de fazer a sua oposição, realmente uma oposição, mas sem esses extremismos. E o Aécio diz aqui o seguinte: Aécio promete oposição sem trégua no Senado. Em seu discurso, de volta a Brasília, após a derrota acirrada nas eleições, senador mineiro Aécio Neves dirá que o espaço para diálogo com a presidente Dilma é o Congresso Nacional. Ele também vai dissociar o PSDB dos movimentos pró-impeachment e das manifestações extremistas em prol de intervenção militar no país. Lideranças do PSDB defendem que ele se distancie de embates cotidianos com parlamentares petistas para não se expor, né?
E isso,
inclusive, já manchou ele com aquela questão de dar o aval para que o PSDB entrasse com pedido de verificação de investigação do processo eleitoral no Brasil. Já manchou um pouco a imagem dele.
Exatamente. E tem que fazer a leitura que as urnas pediram. Pediram que a presidente Dilma fosse reeleita, continuasse governando o país, mas essas mesmas urnas apontaram que quer uma oposição firme, que quer uma oposição forte à presidente Dilma Rousseff. E é essa linha que o Aécio Neves tem que começar a seguir, né? Tirar a mágoa da derrota e se vestir de uma oposição inteligente, de uma oposição propositiva, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Não uma oposição também que atrapalhe o desenvolvimento do país, como a gente vê às vezes não, a gente vê constantemente, né, no nosso parlamento brasileiro, chantagens, né? Às vezes projetos importantes não são aprovados porque a presidente Dilma queria que fosse aprovado, né? E projetos importantes para a população. Então, é necessário que seja uma oposição firme, de fato, que continue as investigações da Petrobras, que continue investigações de qualquer escândalo que apareça no nosso país, que venha surgir no governo federal e que seja propositiva nas questões de projetos para a população.
Agora 8 horas e 17 minutos, 8 e 17, a gente vai para o intervalo, mas antes é uma pessoa que pediu para que a gente desse o recado da Compesa aqui, né? Silvio, bom dia, aqui na Padre Zuzinha, de frente ao Procon, tem um cano da Compesa estourado e o desperdício de água tá grande. A Compesa já foi acionada, mas até agora não fizeram nada, já foi no caso comunicada, a pessoa já acionou, já ligou, mas até agora não compareceu. Interessante é que entrega a conta é rápido, mas para agilizar o serviço, o interesse é pouco. Por favor, faça um apelo através da rádio. Obrigado. A pessoa não assinou, mas pedindo aí que a Compesa, né, vá até a Avenida Padre Zuzinho, frente ao Procon, né? A gente hoje vive hoje a cidade mesmo é em colapso, né? Porque os três reservatórios da cidade faz tempo que não tem água. Então a gente recebe um pouco de água que vem de Jucazinho, que também tem água aí para 3 meses.
Está numa situação também complicada.
Está complicada. Então, a população tem que economizar, mas a Compesa tem que ter uma certa agilidade também para evitar esse tipo de desperdício com cano estourado aí. E outra coisa também, né? Então, atenção, Compesa João, pessoal aí chama, agiliza aí para o pessoal dar uma chegadinha lá na Avenida Paduzinha, frente ao Procon. Pediu ao pessoal também, viu, Rominique? Eu já passei por algumas ruas. E a coisa mais simples do mundo é colocar uma boia no sistema, né? Tem preço, tem boia para todos os gostos e bolsos. E o pessoal não coloca. Tem muita gente que tem a sua cisterna nesse período que chega água. Enquanto tem água, está derramando. A pessoa vê, a pessoa sabe que não tem boia, está sendo desperdiçada a água e não faz absolutamente nada. Seria interessante também o vizinho fiscalizar o outro, né? Fiscalizar o outro, está desperdiçando. Aí esse vizinho aí que está deixando que a água vá embora, ele está prejudicando você também. Porque a pouca água que nós temos está indo embora, né? Porque esse vizinho está deixando que isso aconteça. Que a colocação, repito, de uma boia na cisterna é a coisa mais simples do mundo. E uma boia não é um preço de um carro novo, não. Né? 8 horas e... Diga?
Não, são detalhes como esse que acaba economizando, né? Numa situação de emergência, de colapso de água que nosso estado passa, que nossa região passa, né? E que aí a gente observa até que hoje em dia até o Sudeste e o Sul começa a passar também por uma situação como essa.
Pois é. Um abraço aqui, bom dia para Felipe Abrantes. Silvio, existe um ponto aqui na rua Cabo Otavaragão, em frente ao bar, que tem placas proibindo o retorno. Mesmo assim, a maioria da população não respeita. Felipe Abrantes, na Cabo Otavo, em frente ao bar. Eu não sei qual bar, deve ser, será que é o Zezinho? Não, mas ali não tem, não tem como retornar ali, não. Um abraço, viu, Felipe?
Não, mas,
Felipe
Abrantes. Quem vem da rua descendo da esquina do bar para entrar na Cabo Otávio. Aí tem um sentido 29, Cabo Otávio, né? Aí tem uma placa dizendo que não é para entrar à esquerda, para pegar a PS-160.
Sim.
A pessoa, eu acho que alguns motoristas têm preguiça, né? De fazer um balão, que tem que pegar a rua dos Correios e voltar para a mão certa. E aí tem muita gente que entra na contramão, que é um pedacinho curto, para chegar perto de 160. E acaba, às vezes, provocando acidente, que é o local de quem vem pela PS-160 entrar na Cabo Otávio. Realmente, tem esse problema aí também, Silvio. Agora, que lá existe uma placa. Lá existe uma placa. O problema é que é onde está a educação, né, Silvio? Em alguns locais não tem a placa, o pessoal não respeita. Ah, não tem placa. Mas nesse local aí tem placa, tem tudo direitinho, mas mesmo assim as pessoas não respeitam.
Bom dia, Silvio, aqui é Everton, aqui também na rua José Moraes Aragão, tem um cano estourado, está desperdiçando água. Então, mais um aí, anota, João, da Compesa. Rua José Moraes Aragão, qual é o bairro, hein? Ele coloca o bairro pra gente aqui, o Everton. Rua José Moraes Aragão, tá? Tem um cano também estourado, desperdiçando água. 8h21, a gente volta daqui a pouquinho com discutindo a questão do pronunciamento, da fala, né, do Humberto Costa, que disse em entrevista à Folha, o senador declarou o que poucas lideranças do seu partido têm coragem de dizer. A gente traz o que é que ele disse daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, de volta ao Rádio Debate. Aqui a gente pediu para o Everton, né, trazer para a gente, nos informar em que bairro fica a rua José Moraes Aragão. Tem um grande estourado também. Ele passou aqui no Dona Lica 1. Então, atenção com pés, é Dona Lica 1, rua José Moraes Aragão, que tem um cano estourado, além também da Avenida Padre Zuzinha, né, que tem em frente ao Procon. Bom, Silvio, aqui é Ivaldo, no sítio Porteira, tem um monte de terra e vai fazer alguns meses a prefeitura não mandou espalhar. Não estou, já... Não estou já ter um... Acho que isso já poderia até ter acontecido. Acho que é isso que a pessoa quer dizer aqui, né? No sítio Porteira, né? Colocaram terra, eu acredito que fazer aquele tipo terraplanagem, né? Fazer a estradazinha legal e tudo, mas diz que, segundo a pessoa aqui, deixa eu ver, não assinou, Ivaldo, lá do sítio Porteira. Segundo ele, foi colocada essa terra e está lá, né? E é realmente um perigo, que um tempo que está fazendo isso na Estrada do Pará, às vezes que você fazia uma curva, né? Dava de cara com aquele monte de terra. Então, acho que é interessante. Colocou já espalhar, né? Já é com a caçamba, né? Despejar a terra com a máquina, né? Para espalhar. Então, atenção aí, Francisquinho, agiliza isso, né? Segundo o Ivaldo, já poderia até ter acontecido um acidente, graças a Deus não aconteceu, mas se não fizer, isso pode acontecer. Um abraço, Ivaldo, e todo o pessoal aí no sítio Porteira. Romini, que eu deixei aqui, né, no ar, o alerta do líder contra o Paulistério. É a fala de Humberto Costa. Diz aqui o seguinte: em entrevista dada à Folha, o senador Humberto Costa declarou que poucas lideranças do seu partido têm coragem de dizer sobre o futuro governo de Dilma Rousseff que o PT do Nordeste não é só Jacques Wagner, governador da Bahia que fez o sucessor no primeiro turno, Rui Costa, e que também é necessário despaulistizar o ministério. De fato, embora o atual presidente tenha vencido a eleição em todos os estados nordestinos, apenas o governador da Bahia foi chamado para ela para uma troca de opiniões sobre o futuro governo. Ademais, diz o senador pernambucano, convém montar o ministério mais democrático do ponto de vista da federação, porque o atual é majoritariamente de São Paulo, onde o PT foi derrotado no primeiro e no segundo turnos. Basta dizer que são de lá os ministros da Fazenda, o Guido Mantega, do Planejamento, da Saúde, Educação, Justiça, Casa Civil, Esporte, Cultura e Transportes, e o Coringa ainda, Gilberto Carvalho. Então são 10 de São Paulo, de Paulista. Se fosse Paulista aqui, tudo bem, né? São 10 de São Paulo. E o Humberto Costa agora abre a boca e bate de frente com a presidente, dizendo que tem que haver uma distribuição mais igualitária, inclusive colocando não apenas, chamando Jacques Wagner. Nordeste não resume-se apenas a Bahia, né? Mas, por exemplo, Pernambuco deu um show para Dilma, né? Deu um show para o PT nesse segundo turno.
Vamos decifrar a fala do Humberto Costa aí.
Diga.
Primeiro, eu concordo com ele sobre a questão de democratizar os ministérios, né? Não creio que apenas em São Paulo existam pessoas competentes para estar à frente em um ministério. Acho que deveria haver, de fato, uma igualdade por regiões na questão de chamar pessoas, né? Agora, que também ministérios são pessoas de confiança da presidente, né? Esse bate-boca sobre especulações de ministério só vai acabar quando ela fizer o anúncio. Aí todo mundo fica novamente pianinho. Por outro lado, apesar da preocupação de Humberto sobre esses ministérios estarem na mão de São Paulo, tem que se ver que não é apenas Jacques Wagner na Bahia, não. Jacques Wagner, ele vem sendo convocado constantemente pela presidente Dilma na questão de escolher de fato o ministério. Vem sendo uma peça fundamental para o novo ministério da presidente Dilma. E ele não está cotado, não é para um ministério, não, Silvio. O Jacques Wagner está cotado para presidir a Petrobras, para tentar dar credibilidade. Ou seja, estão levando o nordestino no intuito de credibilizar uma empresa que foi descredibilizada nos últimos anos, principalmente com atos indícios de corrupção. A preocupação de Humberto é uma: Pernambuco, a partir de fevereiro de 2015, só haverá um representante do PT em Brasília, que é justamente Humberto Costa no Senado. E esse é o medo de Humberto Costa. O PT saiu por demais fragilizado no primeiro turno das eleições de 2014. Ganhou um novo fôlego com a vitória arrasadora de Dilma Rousseff no segundo turno. Mas mesmo assim, não há cargos hoje, é pelo menos visível, palpável, né, do PT em Brasília. Vai se resumir, se não houver contemplação do PT em ministérios, do PT pernambucano em ministérios, Pernambuco vai ter apenas do PT, o PT vai ter apenas representante lá em Brasília de Pernambuco, o senador Humberto Costa, por 4 anos. Qual é a ideia de Humberto? Ter um ministério, exemplo do senador Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro por muito tempo na cota do PSB e que foi de fundamental importância, né? E diga-se passagem, um ministro de influência e de confiança no período em que foi ministro da presidente Dilma. Tanto que Dilma queria, e o Lula, que Fernando Bezerra continuasse. Quando o Eduardo rompeu com o PT, queria que Fernando Bezerra Coelho se aliasse, se filiasse ao PT e fosse candidato do PT, né? Fosse o candidato do PT ao governo, já que Eduardo estava tirando Fernando Bezerra de candidato a governo. Então esse é o principal medo de Humberto Costa, é a fragilidade do PT em Pernambuco, e que se a Dilma não contemplar de fato o PT de Pernambuco, tende a cair no esquecimento mesmo. Saiu muito fragilizado e sem perspectiva, porque o PT, querendo ou não, por mais que tenha dado um ar de união nessa eleição, mas nós sabemos que o PT de Pernambuco, principalmente da região metropolitana, é difícil de conviver.
É dividido.
É muito dividido. E não há perspectiva hoje do PT vencer eleições, se não se unirem, né? Então, o Humberto está preocupado com essa situação. Humberto, a preocupação do Humberto, principalmente, não é o Nordeste em si, mas é o PT de Pernambuco.
E o PT está nessa situação hoje por erro do próprio PT. Não venha colocar a culpa em ninguém.
Do PT de Pernambuco.
PT de Pernambuco.
O próprio PT de Pernambuco.
Não venha colocar a culpa em ninguém, porque tínhamos, naquela eleição para prefeito, em que Geraldo Júlio foi eleito, né, com a força de Eduardo Campos, que montou uma super estrutura, um palanque enorme para ele, elegeu ele prefeito do Recife, quando poderia o PT ter conseguido ali, mas por briga do próprio PT.
Próprio João da Costa.
Exatamente.
Não estava mal, não. Foi apenas uma rixa entre João da Costa, João Paulo e Humberto.
Pois é, né? Então de lá para cá o PT não se equilibrou mais.
Exatamente.
Está marcada para hoje, 11 horas da manhã, em Brasília, reunião do PR de Pernambuco com a cúpula nacional do partido. Os deputados eleitos: Sebastião Oliveira, federal; Henrique Queiroz, Alberto Feitosa e Rogério Leão, são deputados estaduais, vão propor a volta de Inocêncio Oliveira à direção regional do partido, a fim de que, paulatinamente, ele faça transição para o deputado federal reeleito Anderson Ferreira. Se essa proposta não for aceita, tudo pode acontecer, inclusive nada.
Isso
aqui do Inaldo. Ele está havendo esse movimento aqui, o deputado. Agora sumiu o nome.
O Anderson Ferreira ou Inocêncio?
Inocêncio Oliveira, né? Volte a comandar a legenda.
Exatamente, porque quando foi entregue a legenda ao Anderson Ferreira, do PR, foi porque o Inocêncio Oliveira, aqui em Pernambuco, teria declarado apoio ao Aécio Neves, né? Junto com toda a sua bancada. Aí disseram, não, então o Anderson Ferreira está aí nessa denúncia, vamos entregar o partido ao Anderson Ferreira. O que foi que o Anderson fez? Apoiou Dilma? Não. Apoiou também o AS. Então, entre Anderson Ferreira e a influência de Inocêncio Oliveira, o PR está repensando na situação. E pretende, de fato, né, há uma grande possibilidade do PR entregar de volta o diretório do estado ao Inocêncio Oliveira. Até porque os deputados eleitos são da convivência e da influência de Inocêncio Oliveira. Anderson Ferreira é o soldado solitário do PR. Sem falar que, mesmo fora da política, com mandato, lógico, que fora da política o Inocêncio não consegue viver, né? Ele vai ficar fora do mandato.
Apesar, né, de há muitos anos ele está fora de política, que não vai se candidatar, né?
Mas mesmo assim, ele é muito influente com muitas prefeituras, principalmente no sertão de Pernambuco, né? E o PR necessita de nomes a exemplo de Inocêncio Oliveira, até para sobreviver no estado, até para crescer, né, no estado. Então eu creio também que existe uma grande possibilidade do PR voltar para as mãos do Inocêncio.
Agora 8:40, daqui a pouquinho a gente vai repetir, né, vai trazer uma entrevista, né, com o Fábio Aragão, né? Nosso programa aqui debate a política, mas sempre, né, a gente traz, quando é um assunto que não é exatamente assunto político, é administrativo, mas que interessa a população, então a gente também traz. Então daqui a pouquinho vamos colocar essa entrevista com o Fábio que nós fizemos ontem no Estúdio 1, ele falando justamente sobre a mobilidade, que a gente se preocupa, né, Romani? Que aqui Santa Cruz tem um aumento extraordinário, que isso é bom, a cidade demonstra a força econômica da cidade, o poder aquisitivo das pessoas faz com que elas, né, possam adquirir o seu veículo, né? Tem residência que tem 2, 3, 4 veículos.
A frota de veículos da cidade em consideração à população hoje, Silvio, é de um veículo para 2 pessoas, né? A cada 2 pessoas, 1 veículo. Então, é uma média considerar para uma cidade do porto de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, isso das pessoas que vivem aqui, tem as que vêm já traz seu veículo e tem ainda aqueles veículos que vêm no período de feira, né? Toda semana, aí a frota ainda existe um aumento significativo. Então a cidade ela está travando, né? Ela está travando. Tem momento aí que você tem os horários de pico hoje, né? Se você quer sair de casa 5:00 da tarde, não saia, ou saia a pé, né? Também, assim como também pela manhã e meio-dia, então são 3 horários aqui que a coisa realmente fica complicada e a gente vai saber o que a prefeitura, né, está pensando, planejando para fazer nos próximos dias. Então a gente traz daqui a pouquinho essa entrevista com o Fábio Aragão. Agora 8:41. A gente volta daqui a pouquinho e traz na volta. Planalto se preocupa com o clima do PMDB no Congresso. A coisa está complicada para a presidente Dilma Rousseff lá em Brasília com o PMDB. O PMDB é complicado para qualquer um. Se a AES tem ganhado, né? Se a AES tem sido eleito, também teria problemas com o PMDB. A gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Aqui a pessoa diz o seguinte: bom dia, estamos aqui no Oscarzão escutando o programa desde o começo. Mande um alô para Mário Pedreiro. Mário, abraço para você. Mário Pedreiro, aí no Oscarzão, abraço, bom trabalho, viu? Obrigado, Silvio, pois a Compesa já está resolvendo o problema aqui na Pazuzinha. Desde ontem à tarde tínhamos solicitado. Então, obrigado aí ao pessoal da Compesa, agora sim, resolvendo aí a questão da Avenida Padre Zuzinha, né? O desperdício d'água. Obrigado aí. Daí, obrigado ao ouvinte também, né, que nos enviou aqui para que a gente fizesse reforçasse aí o pedido para que a Compesa resolvesse essa questão do desperdício d'água. Temos apoio do Tibúcio lá no supermercado Tibúcio, tem feijão carioca legal por apenas 1,97, macarrão Mauricéia só 1,29, leite condensado Camponesa 295 gramas 2,69, requeijão Nestlé tradicional 4,99, leite em pó ideal Nestlé 2,99, óleo de soja soia 2,69, creme crack Vitarela apenas 1,88. Na quitanda do Tibúcio tem manga por apenas 99 centavos o quilo, tomate a partir de 79 centavos o quilo e cebola 1,10. E aí você também pode fazer suas compras, né? E pagar utilizando o seu cartão de crédito Belmac, a loja onde você encontra o que precisa em máquinas de costura botado e industrial. E tem a promoção que continua agora, as últimas unidades, galoneira da Max por apenas R$ 1.890 somente. Agora, últimas unidades, viu? A Belmac em breve estará também com sua loja de peças e acessórios para melhor atender ao confeccionista. Belmac, fazendo sua confecção vestir melhor. Santa Cruz 3731-2265, Surubim 3634-1793, em Caruaru 3722-3305. Belmac. O Moda Center tá o seguinte, tá? Com vagas abertas aí para os cargos de zelador, vigilante, porteiro e recepcionista. Dei uma chegadinha lá no centro administrativo no Moda Center, se você quer trabalhar no maior parque de confecções do Brasil. Bom, tá no blog da Folha. Planalto se preocupa com o clima do PMDB no Congresso. O Planalto teria passado a reconhecer o risco real de novas derrotas no Congresso Nacional até o fim de 2014. De acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo, existe uma forte preocupação com o clima de hostilidade capitaneada pelo PMDB, um de seus principais aliados. Para articuladores do Planalto, articuladores do governo a derrubada do decreto dos conselhos populares pouco depois da reeleição de Dilma Rousseff não foi algo isolado. A avaliação é que será preciso acelerar o movimento de reaglutinação da bancada governista para aprovar medidas urgentes. Além disso, afirma a publicação, o governo admite que precisará fazer concessões a senadores e deputados, mas quer negociar uma pauta enxuta de votações para que o poder não fique todo nas mãos dos líderes no Congresso. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, acredita que é um momento de transição no Congresso. É preciso sabedoria e serenidade de todos os lados. Pois é, o governo precisa, né, fazer concessões a senadores e deputados. Aí esse toma lá da cá, né, que muitos fazem críticas ao governo do PT hoje, porque diz que o PT vem loteando, né, o governo e vem trabalhando nesse sentido, né, do toma lá da cá. Agora que isso é uma coisa no Brasil que do jeito que tá, né, do jeito que é, né, que funciona o Congresso, ou o governo trabalha com toma lá da cá ou não aprova absolutamente nada, né? E agora esse problema do PMDB, né, que alguns que saíram magoados das eleições porque tiveram derrotas no estado disputando com alguém, né, que era ligado ao PT, que o PT fez campanha para ele, então com essa mágoa agora bora derrubar tudo lá que for favorável ao governo.
Exatamente, decifrar o que o PMDB é de fato é complicado, porque são aliados com atitudes oposicionistas, né? O PMDB é um partido difícil de lidar com ele, mas ao mesmo tempo é necessário para se governar atualmente, né? Isso foi com Lula, isso foi com Dilma, com Fernando Henrique, e parece que vai continuar sendo por um bom tempo. Né? Até porque o único que disse que queria colocar o PMDB na oposição foi Eduardo Campos, mas ele morreu, né? Não teve a chance de fazer isso, porque o AS não prometia isso, porque sabia que para governar tinha que ter o PMDB ao lado, e o PT da mesma forma. Mesmo o PMDB rachado nos seus ideais, né? Nas suas ideologias, nas suas virtudes, mas é necessário para ser aliado, mas ao mesmo tempo é uma oposição fortíssima. E aí a preocupação hoje, que aí a presidente Dilma, de fato, o Planalto tem que reaglutinar a sua bancada para não se prejudicar futuramente, principalmente nesse restinho de mês, onde vários deputados vão sair, outros vão entrar, mas esses que vão sair podem deixar um estrago tamanho, né? É necessário, de fato, reaglutinar e enxugar a pauta e os projetos. Pois senão vai acontecer de ter vários projetos aprovados que vai de encontro com a economia do país, né? Prejudicando e comprometendo a economia que não está está num crescimento zero, mas também não está das piores hoje ainda, mas pode comprometer ela completamente. A gente viu e comentamos aqui na última semana que, por exemplo, a taxa de juros no país aumentou 11,25%, uma das maiores taxas de juros dos últimos anos, né? Uma decisão do Banco Central com os demais. Então, a economia passa por uma situação delicada, né? E que se comprometer a mesma, aprovando os projetos, sem diálogo com o Palácio do Planalto, nós teremos uma turbulência tamanha nos próximos anos, né? É necessário o diálogo que tanto foi pregado pelo Aécio Neves e pela Dilma após as eleições, mas que a gente não consegue observar, não consegue enxergar esse diálogo nesses últimos meses de mandato, tanto de deputados como de senadores, e principalmente liderados por alguns nomes do PMDB.
Pois é, e você falando na questão da economia, que o medo, o chamamento do governo é que seja trazido alguns projetos que aumente receita, né? Sem dizer de onde sai.
A presidente
vai passar
por
gasto do governo.
Prova de fogo, Silvio, nesses últimos meses, porque vai enviar projetos de, como é que se coloca a palavra, mudando emendas para mudar a meta que tinha estabelecido no início
do ano, né?
Do orçamento,
mudança
por conta
do orçamento,
da economia, porque não vai atingir algumas metas. Então, imagina como é que vai ser a discussão sobre esses projetos, né? Devido a essa chantagem que vem sendo feita na Câmara Federal e no Senado, mas principalmente na Câmara Federal. Então, existe uma turbulência à frente na economia que pode ser controlada, mas que se não tiver cuidado, se por conta de picuinhas políticas, porque picuinhas políticas não só existe no nosso município não, viu? É na política picuinha a nível nacional, pode comprometer e muito a nossa economia.
Agora 8:56, 8:56, bom dia Silvio, você sabe dizer onde vacina cachorro pela prefeitura, gato, acho que o Leandro sabe onde é, né? É, mas quase você tem ponto, você sabe? Alguém sabe aí? Seria interessante aqui na prefeitura passar pra gente os pontos.
Ou secretaria, né, ainda, né?
Ou secretaria mesmo, né? É. Secretaria de Saúde, acredito que tem equipe lá, viu? A gente não recebeu aqui os pontos,
né? O departamento da leishmaniose, né? Que é quem cuida dessa situação aí.
É, Silvio, você viu a matéria do Jornal Nacional falando sobre a quebradeira no ramo têxtil por causa dos importados da China. Santa Cruz tem que se preocupar e muito. É, uma pessoa manda aqui, um abraço aqui, não assinou, deixa eu ver se assinou, não, a pessoa não assinou, mas obrigado aí, é uma coisa que realmente preocupa a gente, a questão da entrada dos produtos chineses, né? Santa Cruz não se deu conta ainda do perigo, né? Que é essa entrada de produtos chineses, né? Porque você pode, você pode até dizer o seguinte, que não, é a questão de Santa Cruz especificamente, só que tem o seguinte, né? Santa Cruz vende para o mercado interno. Se o mercado interno está começar a comprar o produto chinês, então a gente vai começar a perder espaço, né? Produto chinês chega no Maranhão, produto chinês chega no norte do país, né? O pessoal vai comprando o produto chinês e aí vai deixar, evidentemente, de comprar aqui. Não é só a questão de o Moda Center vender o produto chinês. É do produto chinês invadindo o Brasil e tomando o espaço do nosso produto.
E chegando
produto
com facilidade aos, exato, nossos clientes, né? É. Sendo uma forte concorrência. Quem chega com facilidade vai direto no comprador, né? Os produtos chineses vêm e vão direto ao comprador. Então, acaba não havendo necessidade dos nossos clientes vir a Santa Cruz e negociar no nosso Moda Center. É necessário, de fato, abrir os olhos, novas ideias para confrontar essa situação, né?
Pois é, tem que, pessoal, começar a debater. Eu não falo nem só, a rádio está falando somente a quem interessa, né? As associações, as entidades, né? A prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio, começar a debater essa questão aqui. Silvio, é só perguntar a Leone onde é que ele foi vacinado, Júnior, né? Júnior pergunta. Bom, 8:58, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir então a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, já chegando aqui o Natálio Arruda, o Leone Souza já chegou, o Zebinha tá subindo os degraus aqui, o Ralf Lagos, né? Tá chegando a vaquejada, a gente chega daqui a pouquinho então com a segunda parte do Rádio Debate.
A hora do debate, a hora do debate.
Chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, pessoal, já em off aqui, uma discussão, né, sobre Cantareira. Preocupação do pessoal é sobre Cantareira, né? Porque Cantareira enchendo, enche para os fundos, né? Machados. Onde é que fica a Cantareira, Natália? É? É? Você quer o quê? Tudo bem. Bom dia, Natália.
Graças a Deus. Bom dia a todos. O Zé tá muito nervoso hoje, só traz coisa do passado e eu gosto do presente.
Não, bom dia, Zé. Primeiro, depois debate.
Bom dia. Olha, mas o pessoal me entregará aqui uma relação e se eu for ler tudo, tá, mano. Um abração aí para todo o pessoal aí do Salão de Bududa,
essa
né?
Essa lista é do
Salão
passado.
Do Bududa. Ivan, Robélio, Val, Léo e também o Wellington. Mandar um abraço novamente aqui para a Alexiana, essa pessoa maravilhosa que pediu para a gente mandar outro abraço. Alexiana, que é a cantora e cantora das boas. Um abração para a Dona Lourdes, o Alan, né, o Anderson e o Ademir, que é o pai da nossa amiga Alexiana. Esse jornal aqui eu deixo para amanhã.
Deixa para amanhã. Então, você deixa para o mês?
Não. Isso aqui vai sair amanhã, com certeza.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Zé.
Já tô nervoso hoje.
Calma, Natálio. Bom dia a todos aqui no estúdio. Um bom dia especial a você que está aqui em nossa cidade e em toda a região sintonizado no Rádio do Debate agora, em especial na hora do debate. Agora, Silvio,
sim,
eu queria até saber se você tem alguma notícia do Ney Lima, né?
Ao Ney,
como é que está a situação dele, como é que ele se encontra?
Diz que encontraram umas zimbiras novas para substituir.
Ah, então a gente pode ficar tranquilo.
Pode.
Não, errado.
Não, minha vacina, quem me vacinou foi minha esposa.
Bom dia, Mário Dedo, um abraço, Mário. Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes. Mandar um abraço especial para o pessoal. O jogo, rapaz, eu jogo na segunda-feira à noite e o pessoal lá, todo mundo escuta o Rádio Debate, e aí um abracinho pro pessoal, né?
Joga bola.
Oxe, demais.
É um jogador ruim, tá
bichinho. Dou gol que só aguenta lá. Olha, manda um abraço para o Alisson, o Dedé que é assistente lá do Ministério Público, doutor Rodrigo, doutor Uziel, doutor Felipe, doutor Thales Henrique, doutor Edmauro, que participam do jogo, o pessoal que trabalha no fórum, né? O Vinícius e o Alisson também, que tá ouvindo o programa, um abraço. E hoje, Silvio, um abraço especial para o Marcinho de Macarrão ali da Coab, que está aniversariando. Marcinho, gente finíssima, uhum. E hoje seu aniversário, os parabéns, muito especial.
Parabéns para o Marcinho. Aí, então. Um abraço aqui para Jaqueline e Jaimeriana Paula. Elas dizem: meus queridos, a nossa manhã e semana ficam muito melhor ouvindo vocês. Obrigado aí, viu? Jaqueline, Jaimeri e Ana Paula. A gente vai falar o seguinte: vai para o intervalo enquanto o Ralf também chega, né? Enquanto o Ralf chega, que Ralf foi para a vaquejada, parece que a vaquejada de meio de semana é mais complicada. Então, a gente foi nas barreiras, né? Então, a gente chega daqui a pouquinho, porque também hoje, né, a gente iria colocar repetir a entrevista com o Fábio Aragão no finalzinho da primeira parte, mas não foi possível, a gente deixa para dentro aqui da segunda parte, dentro do rádio da Hora do Debate, né? É bem interessante a entrevista, que ele falou justamente nos investimentos do governo municipal na mobilidade aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pois não, Ralf, bom dia.
Ele vem tirando umas esporas ali.
Bom dia.
Quando você faltar aqui, o menino ficar falando mal de você aqui, e só quem lhe defende é eu.
Mas eu tava lhe defendendo.
Tava lhe defendendo aqui. Como você tava me defendendo?
Tava lhe defendendo. Eu disse que você não estava na vaquejada.
Foi.
Ele tava por onde? Você não estava na vaquejada.
Bom dia só, meus queridos ouvintes da melhor Polo FM.
A gente volta já. De volta ao Rádio Debate, que é através da sua Polo FM. Silvio, bom dia. Gostaria que você se manifestasse, se souber a insegurança que assombra nossa população, pois a PM faz o que pode, mas o efetivo não é suficiente. E ainda vemos políticos representantes da nossa cidade dizer que o governo estadual está sensível com a gente. E o deputado federal dizer que colocou 1 milhão para segurança. Cadê? Júnior do Dona Liga 2. Realmente faz tempo que a gente vem sofrendo aqui com a insegurança, né? Eu lembro que teve um período que eu falei, né? Teve um período que eu falei, quando estava praticamente todo dia tinha residências invadidas. E teve gente até que levantou a voz na Câmara, dizendo que a mídia era que estava fazendo terrorismo, né? E eu até lembro que pedi para as pessoas irem, né? Olha, quem está dizendo que a gente está fazendo terrorismo, vá à residência de fulano, cicrano, beltrano, tal, né? E procure saber se foi a imprensa que fez esse estardalhaço, que praticou a insegurança, ou que promoveu a insegurança, ou os bandidos realmente entraram nas residências dessas pessoas, são conhecidas aqui, né? E, né, foi um período. Eu lembro que o secretário veio aqui também, não resolveu absolutamente nada, veio em Santa Cruz, olhou, disse estar tudo bem, porque o assassinato que tem acontecido, um assassinato, era normal isso aí, né? E a gente realmente continua com assaltos, moto é todo dia praticamente, né? Moto é todo dia, até todo dia a gente recebe aqui as pessoas pedindo, recebe mensagem com as pessoas pedindo que a polícia passe em determinado bairro, Rio Verde, Arco Verde, em determinados bairros, né? Fazendo ronda, que não aguentam mais a insegurança, e continua, né? Eu não sei exatamente que dados é que o governo tem para dizer que tá tudo bem. Não sei, sinceramente, né? Diga, Natália.
O caos em Santa Cruz é o caos de segurança, né? Não estou criticando a polícia militar civil, não, porque são pouca gente, mas eles tinham que fazer um estudo aí bem profundo, né? E mostrar à população o trabalho deles e o que não estão sendo apoiado, né? Por determinados órgãos do estado de Pernambuco, porque a crítica fica só em cima dos militares. Mas eles também têm que fazer um estudo e mostrar, me desculpe os senhores, mas levam muito para a Câmara de Vereadores. Eu vejo lá na Câmara de Vereadores, tem 30, 40, 50 militares lá. Aí nós vê aquela zoada toda, mas do outro dia em diante começa a mesma coisa. Então tá faltando aqui uma grita geral. Eu falei até com o senhor prefeito no dia lá da casa dele, da entrevista, que poderia ele juntar aí todos os órgãos do município, né? Porque a igreja aqui é forte, né? A igreja católica, a evangélica, não é? Todas as associações que, como tem o CDL, todas essas associações, para nós fazer aqui um movimento, rapaz, um movimento. Porque, olha, eu hoje vi vocês falando no trânsito, o trânsito está sendo feito, um trabalho está sendo feito, a gente está vendo. Mas que o trabalho em prol da população, em torno de segurança, ela não está sendo feito, não. Tá a polícia trabalhando.
Fala aí, só saber, cadê as câmeras? Elas
não sei onde
estão funcionando, não estão, não, né, rapaz? Esse sistema aqui começou quando saiu.
Sim. Na vinda do secretário, naquele episódio da infelizmente, daquele trágico, né? Aconteceu.
Mas o cara não deixou ninguém dar opinião.
Com 200 mil se resolvia a questão das câmeras, não
pois
foi?
Pois é, então.
E se começou um trabalho, mas ninguém tem informação nenhuma dessas câmeras, se de fato está funcionando na entrada e na saída da cidade, que isso é mais um equipamento que pode ajudar na questão de segurança. Então, na verdade, Silvio, a gente lamenta como é que às vezes é tratada as coisas em Santa Cruz. É tratado muito lentamente, sabe? A passo de tartaruga, uma cidade que cresce muito rápido. E se a cidade cresce muito rápido, eu acho que os poderes, as entidades, as associações têm que acompanhar esse crescimento com a mesma rapidez, tem que prestar esse serviço com a mesma rapidez também, porque o indivíduo, Natália, que está sendo vítima de bandidos, ele não pode esperar para o amanhã, não. A ação tem que ser preventiva hoje, para que não aconteça o fato. Porque depois que acontece o fato, aí vem político, aí vem todos só lamentar, só se solidarizar, dizer que está triste com o acontecido, mas muitas vezes, quando se perde a vida, acabou, não se traz mais a vida de ninguém de volta, né? Não, perde a vida, não se traz mais de volta.
E tem essa questão que é o mais grave, que é justamente as vidas sendo ceifadas, mas tem a questão dos bens também, né? O cidadão sai do Moda Center, passa o dia todo ali trabalhando, chega cansado, com apuradinho, chega lá, o cara tá lá esperando, né? Passa tudo, né? É uma coisa que a gente realmente lamenta, até como o Natália falou, tem que haver realmente uma mobilização das entidades, prefeitura, né? Chamar o governo do estado chamar o governo do estado mesmo, dizer, olha, a gente tá precisando aqui, é uma cidade que cresce, uma cidade que não apenas a questão do poder econômico das pessoas aqui, mas também do poder econômico das pessoas que vêm de fora, fazer compras aqui, que tá todo mundo, né?
Silvio,
a ver navios.
O Natália foi muito feliz na casa do prefeito, quando levantou essa discussão, e o prefeito se prontificou, mas se prontificou, ficou sensível, agora é necessário que haja essa ação, que ele como prefeito da cidade, sabe, Natália, mobilize a sociedade, mobilize as igrejas, mobilize CDL, mobilize a imprensa, mobilize todos, para que a gente possa estar unidos em uma só causa, que é realmente prestar uma segurança melhor à nossa cidade.
Bom, o Ralf ia falar alguma coisa?
Não, eu só dizer que realmente a atribuição da segurança pública é do governo do estado,
uhum,
né? Mas aí é preciso que o prefeito, na verdade...
É porque Santa Cruz já tem uma cultura, né, de trabalhar parceria, em conjunto mesmo, parceria. fazer essa parceria, né?
E outra coisa...
E o próprio Pacto pela Vida também prima as parcerias.
Com as prefeituras. Então, eu acho que a ideia de Natália foi muito boa. Agora, ficar na ideia não adianta. Tem que se colocar em prática. E aí, fica aqui o pedido para que o prefeito vá ao governador João Lira e possa cobrar dele uma contingência maior em Santa Cruz. Mas o governador...
Tem uma movimentação aqui na rua, cara. Sabe qual... Tem que trazer a imprensa, essa danada dessa TV Asa Branca.
Mas o que
só vem para aqui para levar
cobrar.
Cobrar quente neles.
Eu estou falando que a gente deve cobrar primeiro das nossas autoridades, porque antes da gente ir para as ruas, eu acho que o protesto é válido. Agora, antes da gente ir para as ruas, eu acho que as nossas autoridades precisam ir lá e cobrar isso do governador João Lira. Porque, olha, se não cobrar, não adianta depois mandar coroa de flor, que vocês viram o que é que dá depois. Coroa de flor, depois que tá morto, vocês viram o que é que dá. Eu sei que há toda uma problemática, aí é preciso se saber que problema de segurança pública não é só em Santa Cruz, não é só em Pernambuco, é no Brasil. O que foi vendido na última campanha política, principalmente pela Marina Silva, era que Pernambuco era um modelo de segurança, e a gente que mora aqui sabe que não é. A gente sabe que não é. O Pacto pela Vida foi importante. Foi, mas não resolveu aquela questão. Aqui em Santa Cruz, muito menos. Aqui em Santa Cruz, muito menos. Então, é preciso que se cobre antes de acontecer. Para você ter uma ideia, ontem a gente veio de Campinas, todo mundo com o coração na boca, porque estavam assaltando na estrada e atirando nos ônibus em Campinas, que vinham de Campina Grande. Então, é um problema que não é só daqui. Mas está atingindo a gente aqui, e a gente tem que cobrar as autoridades daqui. O povo de Campinas que cobra as autoridades deles, o povo de Caruaru que cobra as autoridades deles.
Outra coisa, viu? A questão das estradas para Santa Cruz do Cabo, o acesso nesse período de feira para Santa Cruz. Teve semana passada, foi semana passada, é num ônibus sulanqueiro, né? Então, é preciso também uma segurança nas estradas para que as pessoas venham comprar aqui e possam ir e vir, né? A gente sabe que quando é um período de festa, um período, um evento...
Não, né? Eu acho que a gente devia fazer uma feira só por ano, Silvio. Porque, com todo o respeito que eu tenho à nossa cultura, e com todo o respeito que eu tenho à cultura do Brejo de Amado de Deus, quando é
orgulho, né, para nós aqui.
O orgulho de nós aqui da região e de Pernambuco, o maior teatro ao ar livre do mundo, e o orgulho que a gente tem de sediar isso aqui.
Mas é uma semana, que é uma semana,
rapaz,
é um espetáculo.
Quando,
né,
tem o espetáculo da Paixão do Cristo, é polícia de todo canto que você imaginar. De todo canto que você imaginar. Nós temos aqui um evento toda semana, que o Moda Centro Aberto é um evento.
E quantos empregos?
É um evento, inclusive turístico. Inclusive turístico.
É.
E simplesmente a gente fica aí. Se der.
Turismo econômico. Pois é, mas aí fica a gente. Toda vez a gente cobra, né? A gente está cobrando sempre, mas não tem resultado, não, né? Não tem resultado, não. Agora, o que você falou, é até bonito, né? Você passa de eu acho que é de quilômetro em quilômetro. Tem uma, a Polícia Rodoviária Federal, né? O asfalto, inclusive o governo do estado teve uma pressa tremenda em concluir o trecho Caruaru, Fazenda Nova, para que os turistas vissem do trabalho do governo do estado. Agora, se o turista passasse um pouquinho à frente, fosse para Toritama, né? De Toritama para cá, já era. Aí começava a cair dentro dos buracos.
Teve aí montado um paz nas estradas, disseram isso, mas só disseram. E não tem essa paz nas estradas, de jeito nenhum, né? Aquela pressa ali que fizeram, aquele asfalto até a entrada de Fazenda Nova, vá lá, já refizeram ele umas 3 vezes. Aquilo foi a pressa para chegar no dia da Paixão de Cristo, tá feito. Agora feito de quê? Um dinheiro do povo e desmanchado seguidamente, já umas 3 ou 4 vezes. Vamos mandar uma crítica aqui também. Às vezes ele tem raiva de mim porque eu digo as coisas. Eu pedi ao prefeito que fizesse essa junção. Agora eu vou também pedir ao nobre deputado estadual Diogo Moraes, rapaz, que faça também aí um movimento, que fale na imprensa, fale no rádio, em qualquer canto do mundo. Agora ajude, toma a frente, mas o prefeito
agora, a questão da,
e as entidades
a
para que
estrada,
nós mudamos isso.
A questão de se Cássio Canina tem ganhado na Paraíba, né? A gente tinha o governador que ia fazer a estrada da até Santa Cruz, né? Mas Cássio Cunha Lima perdeu, rapaz. Aí pronto. Cássio Cunha Lima ia fazer a estrada de Santa Cruz também. Ele ia asfaltar.
Será que esse é um governador?
Ia duplicar.
Bom?
Governador bom da gota, né? Governador da Paraíba, e lá estava prometendo fazer a duplicação até Santa Cruz. Maravilha. Ô, governador. Do 9:29, gente.
Por isso que ele ganhou.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Uma pessoa ligando pra cá, né? Reclamando, diz que o ônibus, né? O ônibus que carrega os estudantes. De cima e de baixo, o turno da noite, né? O pessoal pedindo aí a secretaria para que esse ônibus volte. O pessoal disse, não tem informação, né, de um porquê que não tá mais indo buscar os alunos lá de cima e de baixo. Então, atenção, Joselito aí, secretário de Educação, verificar isso, né? o porquê que não está havendo, né, esse, o transporte escolar noturno da noite lá para o pessoal de Cacimba de Baixo. Né? Diz que alguns dias não há informação do porquê, né, se o ônibus quebrou. É porque mesmo que quebrou, tem que trocar e colocar outro, né? É para substituir, né? Mas está sem. Está sem. Então, o pessoal do, de Cacimba de Baixo que está reclamando aí, tá bom? A dor, diga.
Só antes de você começar no merchan aí.
Merchan, que merchan? Não tem aqui.
Tem não, né?
Não tem merchan aqui.
Mexendo aqui. Olha, eu recebi duas ligações de dois amigos meus. E aí eu pensava registrar essas ligações aqui no ar. Uma foi do Luiz Carlos, né, que lembrou que uma época em Santa Cruz foi necessário que se juntasse todas as entidades, né, todas as igrejas, as associações, as entidades, o poder público, que fizesse uma manifestação contra a violência em Santa Cruz, né? E a época foi feito, e muito bem feito, e surtiu efeito. Né? E surtiu efeito. Então o Luiz Carlos nos lembrou isso, e o Bertinho, lá da Caruaruense, lembra da situação das estradas que dão acesso ao Brejo de Amado de Deus. Ele disse, faz tempo que eu passo por ali, mas ele disse que é um buraco em cima do outro, não sabe como é que aqueles Toyota conseguem andar ali naquela estrada.
Bota naqueles políticos.
A situação daquelas estradas é realmente calamitosa. Então, a gente pede para essas duas coisas. Às vezes, o político dizer que vai fazer é fácil. Eu vou fazer. Mas tem algumas coisas pontuais que, na verdade, a gente precisa que os políticos sentem e discutam com seriedade. Não é? A economia de Santa Cruz é uma delas, a segurança de Santa Cruz é uma delas. A questão da nossa... Olha, eu queria que os políticos de Santa Cruz entendessem que nós somos uma cidade turística. Nós somos uma cidade turística. O que vem de comprador turista hoje para Santa Cruz não é brincadeira, não só é o grande atacadista, Natália. O Moda Center está cheio.
Olha, ontem que tem gente em Recife, de Campina Grande, de João Pessoa.
E isso não é turismo, Silvio?
Claro.
Isso
claro,
é turismo. Né? Então, como é que o cara vem para uma cidade turística e a avenida que dá acesso a essa cidade é uma avenida na situação que nós temos, a avenida Prefeito Brás de Lira e a Avenida Bela Vista. Então, infelizmente, eu acho que está na hora de sentar. Nós estamos numa cidade de pessoas que venceram na vida, a grande maioria, isso demonstra que são pessoas esclarecidas, e isso quer dizer que a gente tem que tratar as coisas como elas realmente devem ser, um pouco mais de seriedade.
9:40, 9:40, restaurante lá em casa, onde você conta com cardápio variadíssimo todos os dias. Self-service sem balança por apenas R$7,99, só R$7,99. Você vai comer à vontade, ambiente super agradável, pagando somente R$7,99. Restaurante lá em casa, na Rua do Poço Badu, São Jorge, 9169-7220. Só Retalhos, venda no varejo, tem microfibra e renda, vendendo no varejo. Microfibra e renda. Microfibra só R$16 o quilo, renda R$25 o quilo. Rua José Ramos Neto 162, Santa Teresa, conhecida Rua do Arame. Telefone 9115-8425. Fala com nosso amigo Zé, que faz também entrega imediata, entrega em domicílio. Vende um programa Audaces com impressora HP, ótimo preço. Ligue 92340650 ou 9681-6070. Adolfo Autopeças, com uma eficiente e competente equipe de mecânicos para cuidar do seu carro. A loja de oficina recebe você, cliente amigo, para realizar orçamento de peças para o seu automóvel. E quando o assunto é reposição de peças, você conta com Adolfo Autopeças. Na promoção pneu nacional, aro 13, apenas R$187. E ainda parcelado em 10 vezes nos cartões Visa e Redecard. Em 6 vezes no Hipercard. À vista, apenas R$170. Nas compras de escapamentos e óleos para motores, a troca é grátis. Adolfo Autopeças, telefone 3731-2890-9930-0404, aqui em Santa Cruz. Supermercado Tibúcio, lá tem feijão carioca legal por apenas 1,97, macarrão Mauricéia 1,29, leite condensado Camponesa 2,69, requeijão Nestlé tradicional 4,99, leite em pó ideal Nestlé 2,99, óleo de soja soia 2,69, creme craque Vitarela apenas 1,88, na quitanda manga 99 centavos, tomate a partir de 79 centavos, cebola 1,10. As promoções aí do Tibúcio. Churrascaria Gran Torinos com Festival Rodízio continua R$13,90 só. É um ambiente muito legal, a melhor carne por apenas R$13,90 à noite, além da carne e também pizza, R$13,90 Rodízio, coma, come pra simpanzinar mesmo, né? À noite, né? Pizza, R$13,90 somente. É, e também com a gente Belmarque, né, Natália?
Olha,
sim, diga aí. Você que é comentarista da Belmarque.
Não, eu vou dizer a verdade aqui.
Diga a verdade.
Que hoje,
até hoje você não disse a verdade?
Não, mas eu vou dizer mais ainda.
Ah, vai dizer mais verdade. Né? Ah, tá certo.
É, hoje meu telefone tocou 4 vezes.
Sim.
Perguntando por que esses preços na Belmarque.
Porque, então deixa eu fazer a pergunta pra você. Não, peraí, deixa eu ver. Por que esses preços na Belmarque?
Vou lhe dizer agora. Porque lá não tem atravessador. Aí você vai dizer, e tem atravessador numa firma?
Pronto,
tem.
Então deixa eu perguntar. E tem atravessador
tem.
Numa firma?
Tem. Quando tem um gerente, aí você vende uma máquina, por exemplo, aí tem que ter a comissão do gerente.
Sim.
Depois da comissão do gerente, aí tem a comissão do vendedor.
Sim.
É? Aí a máquina encarece. Lá não.
E lá só tem a sua comissão.
E você não. Fala em sambudinha aqui.
Não, escute bem. Quando você chega lá, encontra o Joilson. Não encontra um atravessador, sei. Encontra o dono.
E Joilson não se atravessa, né?
Não.
Ele fica meio de lado,
ele
assim, pra não atravessar.
Na moda. Aí você entra, a esposa dele é a contadora da firma, é quem faz todos os ingredientes lá dentro. Aí não precisa, não precisa de você estar tá pagando comissão.
Sim.
Aí ele tem como abater no preço todas essas comissões e você leva a máquina mais silenciosa, que tem o ponto mais perfeito do
Nordeste. A Belmarque fica onde?
Fica ali próximo à padaria de Lula, na Avenida Cesar Aragão, onde era a antiga Pão Quente.
Pronto,
ali pertinho. Rapaz, já estão me telefonando. Isso
é Joilson. Pronto, pronto.
Não, é pra perguntar.
Então é ali pertinho da Pão Quente, né?
Da Pão Quente.
Pronto, pronto.
Da Pão Quente, viu? Aí tira tudo isso, aí a máquina vai ficar com preço acessível para que você possa comprar, trabalhar e dar comer aos seus
sambudinhos. Pronto. 9:44, 9:44, tá no Sudanca News, nosso amigo Marcondes Moreno. É, um abraço aí para os mototaxistas ali, na margem da PS-160, né? Já no São Miguel ali, acesso, né? Via de acesso São Miguel, Pedro Paulo, né? É. Aquele ponto ali, ponto de mototaxista, rádio ligado lá.
Rádio ligado, punho no canto também, é do mototaxista lá na frente do posto João Badu, G-Max.
G-Max,
meu amigo, um abraço.
Marcos, um abração.
Bota o rádio, punha o canto.
É, né?
Fica o sambudinho tudo
vindo. Ele ligou o microfone atrás, ele tá atendendo o telefone ali, vendendo máquina, né? Tá ganhando a comissão dele. É, do Sulanca News, Marcondes Moreno colocou o seguinte, o herdeiro político de Zé, faltando ainda quase 2 anos para as eleições de 2016, ficou muito claro no último contato que tive com o deputado Zé Augusto e seu filho Thales Maia, que o jovem advogado será candidato a algum cargo político. Embora as movimentações para 2016 comecem de forma lenta, uma coisa é certa, Thales disputará cargo político. Mesmo os dois não confirmando a informação, amigos e pessoas mais próximas dão como certa a candidatura do herdeiro de Zé. Vereador ou vice-prefeito? Esta é a pergunta que só terá resposta em 2016, dentro do prazo limite para as definições do grupo de oposição na cidade. Então, é uma notícia aqui que o Sulanca News, que o nosso amigo Marcondes Moreno traz no seu blog, o Sulanca News, colocando que Thales Maia deverá ser candidato a alguma coisa em 2016, Eusébio Pereira.
Essa cogitação já vem de muito tempo, né? Eu lembro que na eleição de 2012 já se cogitou e se tentou colocar o Thales Maia como candidato, né? Como nome de Zé Augusto nas eleições, né? Acabou que foi o próprio Zé Augusto candidato, né? Ninguém sabe por quê, mas aí acabou o próprio Zé Augusto sendo candidato. E é uma figura, uma pessoa que está ligado à política de Santa Cruz há bastante tempo. Participou do movimento estudantil, e aí tem a questão do pai, que sempre fez política e tal. E sempre se cogitando. É uma especulação, mas é uma probabilidade também, né? Porque vai depender também muito da conjuntura de daqui a um ano e meio, né? Porque se o Zé Augusto quiser ser candidato ao executivo, né? O Thales restaria a questão de vereador. Se o Zé Augusto for candidato a vereador, que se cogita também, já há especulações nesse sentido, né? Para tentar montar um grupo de vereadores ligados a ele, já que atualmente nenhum é, Thales poderia ir para uma vice, né? Já que ele não tem envergadura para uma candidatura de prefeito. E aí também depende se o Zé Augusto é candidato a alguma coisa também daqui a 2 anos. E nesse sentido aí ficaria essa liberdade para o Thales. Agora, uma coisa é certa: o Zé Augusto, ele quer, né, passar esse bastão para o Thales. Agora é que aí fica aquela questão: o Zé Augusto está preparado para deixar as urnas e deixar o seu filho almejar postos mais altos? Aí fica muito... é uma especulação, mas que tem um certo fundamento, porque o Thales sempre está ligado nessa questão política há muito tempo.
Leone Souza.
Olha, como o Elza bem disse, se trata de uma especulação, porém é bem verdade que o Thales, mesmo nos bastidores, mas sempre milita na política, né? Ele sempre esteve ao lado de seu pai, ao lado de seu primo em um dado momento, o Ernesto Maia, sempre estiveram militando, né? Conduzindo questões internas, partidárias, e sempre lutando em questões políticas. Um dado momento, o Thales ficou só com seu pai, se afasta do seu primo, o Ernesto Maia, e é natural, já que o Thales milita internamente na política, é natural que ele venha a ser um dos herdeiros políticos de Zé Augusto. Até então, há muito tempo atrás, se achava que esse herdeiro político de Zé Augusto seria o vereador Ernesto Maia. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que isso não aconteceu, né? A gente viu que houve um distanciamento, um desligamento dos dois, e é natural que o deputado federal José Augusto Maia tente dar condições e viabilidade ao seu filho de almejar algum cargo político. Agora, a pergunta que o José faz aí em sua fala final é: será que de fato José Augusto estará preparado para deixar as urnas e colocar um filho seu ou uma pessoa sua a enfrentar as urnas? Então vamos aguardar para ver se essa especulação, mediante a conjuntura do Grupo Taboquinha, como é que vai ser definida nos próximos momentos, para ver se de fato há uma condição real disso acontecer.
Pois não, Eusébio?
Não, só um detalhe, porque, e aí eu acho importante isso, porque não é assim o fato de Zé Augusto indicar o filho ou coisa do tipo, porque o Thales, ele, como eu disse, ele começou no movimento estudantil, claro que tem a figura do pai sempre ali na política e tal, mas ele tem que mostrar um laço próprio, né? Um posicionamento próprio, algo que seja inerente ao próprio Thales, que ele tem, né? Essas qualidades, para não ficar uma coisa de dizer: esse aqui é meu herdeiro e tal.
Tem que ser
uma coisa, algo que seja natural,
construído, né?
Construído ao longo desse
e não imposto, né?
Exatamente.
Natália Arruda.
Ô Silvio, que isso é um detalhe, seria questão de espaço real, né? Se o Zé Augusto vai dar esse espaço real para que o Thales possa construir isso também, porque não o Eusébio lembrou bem, não é só a questão de ser filho.
Aí aquela questão, por exemplo, de história que já vaza por aí, muita gente já comentou isso, de Zé Augusto, por exemplo, fazer ser candidato a vereador e colocar uma chapinha, então...
Então, são essas especulações.
Ele...
Não, ele não, né?
Não teria como, né?
Porque se seria os dois, não pode. Só se um for para majoritária e o outro para proporcional.
Eu já ia dizer isso.
Mas...
Isso que pode.
Pode. Sim, diga, Ralf. Diga.
Não.
Então, que você está falando fora do ar aqui?
Fora do ar,
Usa o microfone para falar.
Pelo que eu entendo, o Ernesto, naquela campanha de 2004, não podia ser candidato.
Mas essa é uma questão eleitoral, porque o Zé Augusto era prefeito e tal, mas aí os cargos abaixo tem restrição. Agora eu não sei, o Ernesto...
Eu acho que passou batida, a oposição não entrou, porque a justiça tem que ser requisitada, sempre. A justiça não sai procurando onde é que tem, não. Ela é provocada. Uhum. Né? Eu acredito, pelo que eu entendi, o Ernesto naquela eleição não poderia ser candidato. Mas como a justiça não foi provocada, acabou passando batido.
Pode sim. Ralf, você é advogado, mas eu vou lhe dizer.
Eu não sou advogado, não, Natália.
Advogado, né, rapaz? Só falta o anel aí no dedo. Olha, é o seguinte: um pode sair para o executivo e o outro pode sair para a legislativa. Você tem uma ideia. Vou dar agora o exemplo. Zé Queiroz em Caruaru. Zé Queiroz, o filho dele é deputado federal e Zé Queiroz é prefeito.
Natália, a questão de Vone é porque Vone já era.
Mas ele pode ser, eu estou dizendo com certeza a você.
Pode ser o quê?
O cara é o seguinte: você não pode ser na executiva. Entendeu? Mas Vone, já é outro caso.
Não, só Vone não pode agora ser candidato a prefeito.
É, exato.
Ele não pode ser candidato a prefeito para suceder o seu pai. Não
de maneira nenhuma.
Ô, Natália, não, você sabe mais que Luciana Genro, ela foi candidata a presidente da República porque ela não podia ser candidata a nada no estado dela.
Podia ser federal. Mas... ela não era federal, menino.
Ela não podia ser candidata.
Federal.
Ela não foi eleita deputada. Olha, ela não estava sem cargo.
Legislativo, executivo,
pode voltar a questão Thales Maia.
Isso aí, senão, ó, eu discuto com você, você é advogado, mas discuto cara a cara.
Discuto cara a cara aqui, mas você tá errado.
Não tô errado, rapaz. São três poderes.
Eu sei.
Não tô, não. Pode.
Bom, vamos voltar a questão Thales Maia aqui.
Não, Thales Maia é o seguinte, é o filho de Augusto, todo mundo sabe disso, e tem muita gente aí.
E é, Nadal.
Não, é. É mesmo.
Análise profunda meu, né?
Eu vou logo no pé da letra, né? Eu vou no pé da letra. Olha, meu, existe tanto por aí, né? Não sempre um filho do líder dá um grande político. O filho de um jogador de futebol, há tantos cantores por aí, que é o grande cantor, o filho entra e não sabe nem trocar triângulo, né, rapaz? Você vê, por exemplo, Pelé, teve Pelézinho, o filho dele, é de sarampo e tal, e nunca chegou lá. Tem muitos deputados, Pedro Correia botou o filho dele numa época, foi uma decepção também. Eu não estou dizendo isso com Thales. Thales, ele tem que se preparar, né? E botar a cara pro povão, começar humildemente como vereador, se ele quiser aparecer politicamente, porque eu acho muito pesado já chegar e jogar o cara assim na fogueira, jogar para ele ser um candidato a prefeito. Haja visto que tem o outro partido também, o outro partido não. A conjuntura política, né? Os vereadores, coisa e tal, tem muita gente que também almeja o cargo. Aí fazer isso logo direto, mas como Zé Augusto é poderoso dentro do partido, pode acontecer, né? Aí eu tô tirando os méritos de Thales, não. Eu tô dizendo que é muito difícil, é complicado, não só é a pessoa dizer, não, meu filho, tem tanto filho de grande empresário que quando o empresário entrega as coisas aí, ele acaba com a empresa. Não só é assim, não. Tem que fazer um trabalho para ver se o cara dá pra coisa, ser um grande político. Ele está começando a participar de tudo. Nós estávamos lá no debate, ele estava de um lado, né? Recebeu a gente muito bem, né? Principalmente
o Thales. Contribuiu com o Jair para o café da manhã.
Dividir lá a vaca.
Ratearam.
Aí então é o seguinte, é meio complicado, porque também tem os outros querendo, né, rapaz? Eu estava ouvindo hoje o seu comentário, Silvio, mas o
Romenig Stephens.
É, o Stephens. Aí vocês falando no PT de Humberto Costa lá no Recife. O PT foi quem se acabou, lá só era Humberto Costa e João Paulo. Aí entrou, como estou indo parar, entrou aqui. Entrou o prefeito, o João da Costa. E não era um prefeito tão ruim, não. Mas foram, derrubaram o João da Costa para eles entrarem. Aí acabaram com o partido. Do mesmo jeito foi aqui Toninho. Toninho ganhou hoje com 6 mil povo. Do partido mesmo, foram tirando ele de letra até cair fora. E Toninho provou agora nessas eleições que ele fez alguma coisa, pelo menos social. Ele vinha fazendo, se ele tivesse o apoio do partido, ele poderia até chegar lá. O importante é que o que você está fazendo é certo, Ralf. Ele é mole dentro do partido, mole mesmo. Aí deixou-se levar pelos outros, como João da Costa, aconteceu que nem o João da Costa foi eleito também lá no Recife. Então, vamos ver aí o grupo, que eu não acredito que esse grupo tem grandes homens no grupo, mas não tem coragem de topar Zé Augusto. Aí ele pode botar Thales, Avaneto, qualquer um, que aí ele bota mesmo.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, o Thales é um cara que tem toda a condição de ser candidato a postular um cargo eletivo. Mas eu trago aqui só porque concordo com tudo que o menino disse, que ele tem condição e tem o direito de ser também. Eu acho que Thales é o plano B. Eu particularmente acho que Thales é o plano B. Eu acho que Zé Augusto ainda pensa em ser candidato a prefeito de Santa Cruz. E se isso não der certo, porque aí tem alguns entraves, e um desses entraves é a própria questão jurídica da coisa. Se isso não der certo, pode ser que Thales venha a ser candidato ou a vice a chapa ou saia candidato a vereador. Se Zé Augusto conseguir ser candidato a prefeito, eu acho que ele não sai candidato a nada, pelo menos nessa eleição, mas é muito novo. Com certeza ainda terá, fará parte da conjuntura política mais efetivamente, do que ele já faz dentro dos bastidores da política de Santa Cruz. Agora, uma coisa eu quero trazer aqui. No Nordeste, você tem sempre essa ideia do político colocar, principalmente no Nordeste, né? Uhum. Colocar o filho para lhe suceder. Você vê aqui em Pernambuco, o governador foi durante 8 anos o neto de Miguel Arraes de Alencar.
No país, porque, por exemplo, São Paulo, Tuma Júnior, né? Filho de Romeu Tuma.
Mas eu digo assim, com mais expressão, porque lá sempre por exemplo, o Tuma Júnior nunca foi governador, mas aqui o neto do governador foi governador. Na Paraíba, o filho do governador Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, foi governador, foi senador, né? Você tem os irmãos Gomes.
Os deles são deputados.
São deputados, inclusive mais
votados. Alagoas agora com Calheiros.
Mais votado.
Né?
Calheiros, lá.
Renan Filho
em Alagoas, né? Você vê o próprio. No Ceará, os irmãos Gomes se revezam no poder, né? Então, e tantos outros que nós poderíamos citar. A Bahia, por exemplo, o ACM Neto, né? O nome dele já sugere que ele é neto de ACM, é prefeito de Salvador hoje, foi deputado federal durante vários mandatos, né? Então, tem sempre essa prática de se colocar os filhos, né? Candidatos como herdeiros. Às vezes dá certo, às vezes não. Vamos aguardar para ver o que acontece com Tales. Agora, uma coisa é verdade, e aí a história de Santa Cruz mostra. O povo de Santa Cruz tem uma certa dificuldade de absorver isso. O povo de Santa Cruz tem uma certa dificuldade. E vou lhe citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo de Salete Jordão, né? Que era a mulher do deputado, tinha tudo para ganhar de presidente da República. A governador do estado, a deputado federal, a senador e ao deputado estadual, que era o marido dela, ex-prefeito duas vezes, a prefeitura na mão de Hernando Silvestre, aliado de primeira hora, e naquele tempo isso ainda valia muito, uma foto de Pazuzinha. Tinha tudo para ganhar a eleição, tinha tudo para ganhar, perdeu porque o povo não conseguiu absorver isso. O outro exemplo clássico que eu sempre cito é o exemplo do próprio Ernesto Maia. O próprio Ernesto Maia, que nunca conseguiu decolar por levar o nome de sobrinho e o sobrenome Maia. Nunca conseguiu decolar. Então, o povo de Santa Cruz. Oi.
E teve agora nas eleições. Ensaiaram colocar a esposa do prefeito.
Eu ia chegar aí.
Cimaram e não deixaram, não. Viu?
Dos exemplos que eu ia dar, eu ia chegar aí. Tem o Ernesto, a Saleta, o Ernesto, e aí surgiu a oportunidade da Alessandra Vieira ser candidata. Se ensaiou toda uma condição, né? A ideia vinha do Palácio. Né? Vinha de Eduardo Campos.
Filiação partidária
no último momento. E aí se tentou e não foi outra coisa, não. Não foi outra coisa. Se a candidatura de Alessandra tivesse viabilidade, ela teria sido candidata, porque tinha tudo para ser. Ora, o Sérgio Guerra, infelizmente, foi outro político que a gente perdeu. Essa eleição foi uma eleição triste para isso, né, cara? Foi outro político que a gente perdeu dentro quase que do processo. Quase que dentro do processo já. E aí, quando se poderia naturalmente se colocar a Alessandra, o povo teve resistência e ela não saiu candidata. É difícil. Essa questão familiar em Santa Cruz do Caparo, particularmente, é difícil.
10 horas e 1 minuto, pois não?
Só para esclarecer essa questão de ineligibilidade, a lei de eleições, eu estava buscando aqui,
tá.
Ela diz o seguinte: são inelegíveis no território, não pode ser candidato no território dos titulares com parentes consanguíneos e afins de até segundo grau do presidente da república, do governador, dos prefeitos, todos os candidatos naquele território, né? Naquele território, ou seja, o caso que eu citei a você, Natália, do Rio Grande do Sul, a Luciana Genro, ela não poderia ser.
Peraí, deixa ele ler a lei, deixa ele ler a lei.
Ela não poderia, porque o pai dela era governador do estado e ela não era deputada, ela não estava, porque a única exceção é se estiver concorrendo à reeleição. Se você tiver um mandato, estiver concorrendo à reeleição. E no caso, a única possibilidade de Luciana Genro seria ser candidata a presidente da República, porque estava fora da jurisdição do Rio Grande do Sul. Era uma jurisdição acima. E foi o que ocorreu. E nesse caso, e aí só vou fazer mais uma busca naquela questão que o Ralf colocou do Ernesto Maia, para ver se ele também estaria inserido nessa questão.
Ô Silvio, só lembrando que isso aconteceu em 2006, quando aqui em Pernambuco tinha a mãe e o filho concorrendo a cargos. A mãe de Eduardo concorria a deputada federal e Eduardo a governador. Porém, nenhum tinha o mandato e estavam concorrendo
os dois
naquele momento. Aí também a lei permite. Agora, se Eduardo já fosse candidato à reeleição, a mãe dele não poderia ter concorrido.
Na verdade, meu amigo, minha fonte, Zé Gato, ele traz uma informação aqui que realmente eu acho que fecha a questão, que é no brejo. O Roberto Asfora foi candidato e Robertinho foi candidato a vereador, né? Então, eu acho que realmente fecha a questão nessa situação de candidato a prefeito o pai, candidato a vereador o filho, se pode, né?
Bom dia a todos, debatedores, estamos ligados aqui no Que Amor, na Luísa Mendes, Erivaldo, inclusive parabenizando o prefeito Edson Viro, abraço para você, Erivaldo. Bom dia, meus gatos. Aí só tem um, ô Tati, um abraço. Bom dia, meus gatos, vamos tomar o café. Silvio, se quiserem, pode vir. Só não sei se vai dar pra trazer Natália, porque ele come tudo. Come muito. Silvio, paguei o alvará e o banco dia 17 de setembro. Até agora nada de irmos para o novo calçadão. Até agora nada de irmos para o novo calçadão para trabalhar. Deixa eu ver aqui, não assinou. Que a pessoa não assinou, mas disse que pagou dia 17 de setembro e até agora está aguardando, pede agilidade do prefeito para transferir a feira lá para o calçadão. Olá, amigos, um abraço aqui, também não assinou. Deixa eu ver mais alguém aqui. Quero fazer um apelo para a CELP para vir puxar a energia da antena de celular de Poço Fundo, pois faz cerca de 4 meses que instalaram e ainda não está funcionando. E ainda está funcionando através de um gerador, lá no Imposto Fundo, diz que a antena foi colocada e tem um gerador lá. Bom, não sei, procura saber aqui. Um abraço aí, Adida. Porque vocês não perguntam ao prefeito porque ninguém ficou com os seus bancos de esquina. Até agora não foi feito nenhuma policlínica. Carla, bom dia. O que foi feito com o dinheiro dos canteiros? Um abraço aqui para Júnior. O candidato mais forte dos Tabaquins é Toinho. Foi provado agora. Júnior Silva. Abraço, Júnior Silva. Escuto vocês todos os dias. Falem sobre a Comprove Moto. Como é que tá? Depois procurar saber aí, né? Como é que estão os processos aí do pessoal da Comprove Moto. Diga.
Silvio, fazer um apelo aqui. Quem encontrar um RG, né, uma pessoa perdeu o documento, né, o Lucas Matheus da Silva, né, perdeu o seu RG, quem encontrar, por favor, deixar aqui na Polo, né, que o meu rapaz vai precisar agora, a prova do Enem, final de semana.
Aí perdeu o documento.
O Lucas Matheus da Silva. Aí quem encontrar, por favor, deixa aqui na Rádio Polo.
Silvio, veja como as coisas estão bem ou boas aqui em Jataúba. Se você chegar no hospital de Jataúba, só encontra pessoas de Brejo. Um rapaz que mora na zona rural de Brejo, cerca de 3 quilômetros, teve que ir para Jataúba para o seu filho tomar inalação. No tempo de Roberto Asfora, nós que íamos para o hospital de Brejo, João de Jataúba. Tá bom, João, abraço. Bom dia, sabe, ditado, filho de peixe é peixinho, pode até ser, mas nem sempre o filho nada igual ao pai. Eu mesmo sou filha de um dos melhores pedreiros da cidade e nem tanto só se rebocar bolo, ó, senhora. O Maxwell pergunta o seguinte: Aragãozeiro é filho de quem? Né? Eu acho que essa questão de que as pessoas não absorvem, né? Que Aragãozeiro é filho de Raimundo Aragão.
Ali existe uma grande
diferença.
Ali existe uma grande diferença pelo seguinte: Ará foi candidato a prefeito muitos anos depois, até do pai dele
haver falecido.
E não tinha vida pública. Não. Ele nem foi lançado pelo pai, porque o pai dele tinha falecido há vários anos atrás e não tinha vida pública. Né? Então a questão era fora, é diferente.
Roberto Asfora, prefeito, e Robertinho, vereador no Brejo. Nona Gospel, um abraço. Silvio, um abraço a todos vocês aí e mande um salve para o sonoplasta Anderson Figueiredo, Jailson Alves, Dona Lica 1. Cadê o salve? Tem muita gente indo embora daqui porque não aguenta mais trabalhar para bandido. Meu irmão foi assaltado, sequestrado e sofreu violência. Na delegacia não tinha a quem brechar queixa. Ninguém faz nada. Neide Lopes, aquela questão da segurança que a gente vem cobrando aqui. Antes os fregueses vinham primeiro para Santa Cruz e agora eles vêm ou para Caruaru ou Toritama. Esses são os motivos de fracasso das feiras em Santa Cruz. Ontem o Jornal Nacional mostrou a real situação do interior de São Paulo. José do Neco Aragão. Leone, somos suas fãs. Você é nosso gatinho. Valquíria, Xuxinha, Janaína, Luísa e Jordânia. Olha, agradeço aí
então,
as suas fãs.
Obrigado por esse time aí de fã.
A semana passada aqui eu puxei o assunto da imigração aqui da China. E ontem passou no Jornal Nacional. Até uma pessoa me encontrou na rua e disse: não, Natália, você está errado. Por quê? Porque o contêiner vem para o Recife com a nota fiscal. E você pedindo que os caras da fiscalização veja isso na entrada de Santa Cruz. Olha, vem até no Recife. Agora, se vier para Santa Cruz, Toritama, tem que tirar outra nota para poder vir para cá. Né? Vim para cá. Aí é onde eu digo: cadê que a fiscalização pega esse pessoal? Só estava procurando quem está saindo de Santa Cruz. E quem está entrando? Principalmente essa mercadoria da China. Ela tem, se ela veio para uma empresa no Recife, a empresa, para enviar para Santa Cruz do Caparibe, ela tem que emitir uma nota para cá em Santa Cruz do Caparibe. Haja vista, ontem foi o tema, viu, Silvio? Principal no Jornal Nacional, que a Americana em São Paulo, o foco, o texto do Brasil, está sendo prejudicada e acabada pela China. Então, nós temos que levantar a cabeça aqui em Santa Cruz do Capibaribe também.
10:09, 10:09, vem aí o novo conceito em galeria, Capibaribe Outlet. Aguarde, Cacau Show na Avenida 29 de Dezembro, 57A, preparando tudo aí já para as festas de fim de ano. A Cacau Show, a loja bonita, legal, 3705-1332. Farmácia 29, melhor atendimento, funcionando também 24 horas. A gente volta daqui a pouquinho. Na volta, a entrevista, tá certo, com o Fábio Aragão. Ele que fala sobre a mobilidade urbana em Santa Cruz.
Uma informação sobre a antena de Poço Fundo.
Sim.
O meu amigo, nosso amigo Samuel Amorim.
Abraço, Samuel.
Ele acabou de ligar e disse o seguinte: olha, a operadora é quem tem que requisitar da CELP a ligação, porque um terceiro não pode requisitar. Certo? Mas mesmo assim, Samuel vai para Caruaru assim que terminar o programa. Samuel vai para Caruaru e vê se tem algum protocolo lá. Uhum. Porque às vezes também tudo cai nas costas do político, né? Tudo a gente roda.
Mas aqui a pessoa não estava nem apenas dizendo, né?
Não, eu digo assim, porque foi citado o nome de um político aqui também, né?
Porque era quem poder saber.
Aí a operadora é quem deve requisitar, porque Samuel explica que um terceiro, Eusébio, não pode requisitar pela operadora, pela pessoa que vai ser beneficiada, entendeu? Mas de toda maneira, o Samuel vai pra Caruaru
pra tentar ver se existe algum protocolo.
Se tiver, ele vai brigar lá em Samuel. Você sabe que Samuel, né?
E quem tá em Recife tentando resolver aquela questão que foi colocada aqui no programa é o Zé Boi, o Lenildo, né, o Elifas e o Wilker,
para
a questão dos poços lá Vila do Pará. Uhum. O pessoal está resolvendo essa questão, está vendo o negócio.
Foi feito na época de Padre Zuzinho, é para isso mesmo.
Justamente,
chamar esse moço no Nai que ele faz dentro de 3 horas.
Ainda mais foram, justamente para isso. 10:11, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Agora 10:20, 10:20, bom dia Silvio, passei por dentro do Parque Florestal e estavam decidindo o que ia fazer com a fonte, se ia encher novamente. Eu falei que era melhor não encher, pois já não temos água suficiente para o nosso consumo. E a água antigamente ficava podre, juntando muriçocas, e os peixes ficavam sem oxigênio. Era melhor fazer aparelhos para fazer exercício. Agora tem um poço lá, né? Depois saber do nosso amigo o Pablo, né? Porque descobriram um poço com uma vazão muito boa lá, apenas para aquele espelho d'água, acho que daria, né? Daria, porque não é água boa para consumo, mas para manter o espelho, acho que daria, até para o peixe também. Silvio, meu pai é o municipal e o médico de plantão de ontem no hospital também tinha WhatsApp, e acredite, nem silencioso estava o celular. Ele mal olhava para o paciente, era de olho no celular direto. Isso é um absurdo. É, questão de internet, questão de WhatsApp hoje. Sou 100% Rádio Debate. Parabéns a todos, sou fã de vocês. Maria do centro da cidade. Maria, obrigado a você, Maria. Silvio, dia 15 de novembro acontecerá o Santa Cruz em Santidade com Valmir Alencar e Adoração e Vida. Na Casa da Criança, ingressos R$15. Toda renda sairá para evangelização em 2015 e construção de um albergue. Informações 81-9310-5173 ou 9707-3178. Realização Movimento Bento Católico, Movimento Católico Bento 16. Quem estava. Um abraço, Jane, um abraço para você. À noite tem um. À noite tem um professor que dá aula de graça, até o som é dele. Podia a prefeitura ajudar os professores com som e opiniões deles na melhoria do parque. Jeane, um abraço, Jeane. Bom dia para você, tá? Pessoal da Sedução de Sedução, deixa eu ver aqui como é que chama mesmo. Sedução de Femme. É. Bom dia, Silvio. Manda um alô para o pessoal da Sedução de Femme. Aqui, audiência fechada na melhor Polo FM. E para Val e Massinho de São Domingos. Um abraço aí para vocês. Bom dia. Silvio, tá triste ver a feira da terça no Moda Center, tá acabando aos poucos. É complicado, viu? Deixa eu ver mais aqui através do WhatsApp. Muita gente mandando aqui recadinhos. Silvio, daqui a alguns dias ninguém vai querer mais fabricar, só vender mercadoria da China. É um problema, né? O povo quer mudança do presidente ao governador Santa Cruz. Do rumo certo, Mário Dedo, vereador. Abraço aqui, Mário Dedo. Abraço, Mário. Aqui é um fã teu, viu? Bom dia a todos aí, Natário. A BR. Bom, abraço aqui pra você, tá? Bom dia. Escuto o programa todo dia. Aqui é Ivaldo de Cacimba de Baixo. Manda um abraço pra minha família. Um abraço aí pra família de Ivaldo, pessoal de Cacimba de Baixo aí. Todos através do WhatsApp. Silvio, olha como é Santa Cruz. A gente briga para as cobras chegarem aqui e serem terminadas as obras, né? Que cobras. Silvio, olha como é. A gente briga para as obras chegarem aqui e serem terminadas. A escola técnica está pronta, não funciona. O açougue está pronto, não funciona. O calçado está pronto, não funciona. Desceu o calçadão. E o calçadão está pronto e não funciona. Aí é ridículo, Júnior. Obras prontas que não estão funcionando.
E trazer aqui o Sérgio Colino para a gente bater um papo com ele aqui, não. Convide ele.
Uhum.
Ele é um cara desenrolado e tem feito um trabalho até bom. Agora a gente precisa de uma explicação dele para o povão, né? Que sempre cobra de nós aqui.
10h24, nós temos agora o Fábio Aragão. Vamos ouvir o que a prefeitura tem e está desenvolvendo com relação à mobilidade urbana aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Em relação à frota de veículos da cidade, eu acho que ela está em torno aí de 40 mil veículos, onde metade a gente tem aí de motocicletas e motonetas, e fica um pouco difícil acompanhar esse aumento aí significativo, até porque a gente tem a feira também, que dá outro grande aumento considerável de veículos aí. Então a gente está trabalhando para esse ano, entre esse ano e ano que vem, a implantação da Zona Azul aqui no município de Santa Cruz. A lei já foi enviada para a Câmara de Vereadores, deve estar passando aí pelas comissões, pelos trâmites legais, para que a gente possa, esse ano aí de 2015, implantar esse sistema aqui em nossa cidade, para que a gente democratize aí o espaço no centro da cidade.
Aí seria, quais são as áreas que serão utilizadas com a Zona Azul?
Olha, previamente, né, no estudo prévio, é claro que isso vai ser aprofundado melhor, mas a princípio aí, Rua 13 de Maio, Avenida Jatobá, uma parte da Avenida Padre Zuzinha, é, Rua do Pátio, a Rua Raimundo Francilino Aragão, José Francilino Aragão, é, Rua Nova, Rua Siqueira, é, Boa Ventura Galdino, Rua Cabotável, é, José Pereira Neto, certo? Naquela primeira parte, que ela tem, é, é como se fosse, são dois quarteirões. Na segunda parte da rua, ali mais próximo à Câmara de Vereadores, ainda não. Isso vai ficar para um segundo momento. Porque a gente vê muito veículo em nossa cidade e a gente não tem condição de estacionar todos esses veículos. Então, é, começa o pessoal estacionar de forma irregular, isso gera bastante infração de trânsito, né? E a gente quer melhorar esse fluxo e esse espaço público para que outras pessoas possam utilizar também.
Uhum. Com relação a semáforos, o que é que tem de porque tem alguns pontos aqui que são críticos, né? Eu sempre cito aqui, por exemplo, a rua São Paulo com César Joaquim Aragão Nabuco. E Joaquim Nabuco, né? É complicado ali, né? Eu citando apenas aquele setor, né? Mas tem outros pontos aqui que são graves também.
Olha, tem sim. Em relação à questão de semáforo, até há pouco tempo o prefeito me pediu que visse com uma certa urgência para que a gente implantasse pelo menos um semáforo aí na Teonilo Silvestre, um semáforo na Cesário, devido a grande dificuldade de atravessar nesses locais também, bem como a implantação aí de quebra-molas. Então, como o valor desses equipamentos, ele não tem como a gente fazer uma contratação direta, então a gente tem que passar pelo trâmite legal, né? Faz todo o projeto, manda para a licitação, para fazer a compra. Então, isso demora um pouco. Eu acho que uns 3 meses aí a gente está implantando nesses locais também. Em relação a semáforo em outros pontos, é importante observar também que a gente vai ter aí a intervenção aqui na PE-160 dentro de Santa Cruz. E pelo projeto mostrado aí pelo DR, alguns semáforos daquele eles vão deixar de ser utilizados. Então a gente vai fazer a realocação desse semáforo para outros pontos aqui em nossa cidade. E vamos tentar junto aí também ao DETRAN e ao DR ver se a gente consegue mais alguns equipamentos desses, porque a quantidade que a gente tem está sendo insuficiente para atender aqui a cidade.
Você falou que vai ser, alguns não vão ser utilizados. E como é que vai ser exatamente como é que está o projeto dessa duplicação na área urbana?
Olha, no cronograma de trabalho do DR, estava previsto para que fosse iniciado as obras aqui dentro da cidade a partir do dia 1º de dezembro. Certo? Agora não ia ser, a intervenção não ia acontecer na parte com asfalto, e sim nas vias locais, justamente para não interferir aí nos movimentos nos dias de feira. Certo? Então, muitos desses binários aí no projeto, eles deixam de existir. E a forma de retorno, ela passa a ser, se você observar, como na BR-104, que o canteiro ele vai abrindo e você faz o retorno através do canteiro central. Certo? Ele alarga para dar para o carro fazer o retorno. Então, no projeto hoje, está dessa forma aí, né? Aí, claro. Vão tendo adaptações e alterações de acordo com a necessidade que for. Se não der para adaptar, se não ficar bom desse jeito, então o DR ele vai, através das sugestões, fazendo essas alterações também para que o projeto melhore aí o fluxo de veículos em nossa cidade.
Diga, Lagosto.
Em relação, Silvio, às avenidas, né, Teonilo Silvestre e Avenida César Aragão, principalmente César Aragão, em frente a alguns estabelecimentos comerciais, onde caminhões param a toda hora, né, para descarregar. O que é que tem sido feito em relação a isso?
Olha, isso é um problema. O que a gente observa, tanto nesses locais como no centro, é que alguns comerciantes eles querem fazer a carga e descarga exatamente na frente do seu estabelecimento comercial. A gente sabe que Santa Cruz cresceu, então é difícil você conseguir essa carga e descarga exatamente na porta do seu estabelecimento. Infelizmente, às vezes você vai ter que ir para estacionar de forma correta, você tem que andar um pouco mais. E as pessoas que estão descarregando as mercadorias vão ter um pouco mais de trabalho, certo? E quem está desobedecendo isso, infelizmente, está sendo autuado. A prefeitura está trabalhando fortemente em relação a estacionamentos irregulares. Então, é um alerta que eu faço às pessoas que estaciona até o Nilo Cesário, centro da cidade, em outros pontos da cidade, estacionamento em calçadas, andar sem cinto de segurança. Então a prefeitura está atenta a isso, a guarda municipal, os agentes de trânsito estão atentos a isso e estão notificando esses veículos. Então, daqui a um tempo eles vão entender que não pode ser feito dessa forma, certo?
É, só para a gente fechar, se falou da questão da fiscalização. Agora, para isso, evidentemente, que há uma necessidade também, a gente percebe que de mais homens, né, para fazer esse trabalho. A cidade é enorme, né, os problemas são maiores ainda, né? E a quantidade hoje de guardas de trânsito, eu acho que é insuficiente. Há algum projeto, algum planejamento, na realidade, da prefeitura para aumentar esse número de agentes de trânsito?
Olha, Silvio, a gente sabe que Santa Cruz tem cerca de 100 mil habitantes, fora a população flutuante de nossa cidade. Quando iniciamos aqui essa gestão em 2013, a gente tinha uma média de 2, 3, até no máximo 4 agentes de trânsito por dia, certo? Então, era insuficiente. Eu sei que hoje ainda é insuficiente, mas a gente mais que dobrou. A gente chega dia que tem 9 agentes de trânsito na rua e eles ficam se revezando e trabalhando intensamente, certo? Porque a gente tirou o pessoal que trabalhava de madrugada, que o movimento é muito pequeno, e alocou eles para o dia. Então, não existe agente de trânsito, as escalas dele geralmente são 12 horas de trabalho e folgam, no caso eles trabalham um dia sim, um dia não. Então a gente consegue manter essa quantidade de agentes. Eles estão se esforçando bastante. A gente tem um projeto aí, já conversei com o prefeito também, ele disse que a gente ia começar a trabalhar nisso para a questão de realização de concurso público também. Só que também é um trâmite lento, mas a gente está agindo no trânsito. A gente está com esse pessoal aí todos os dias, de domingo a domingo, e quando não dá, a gente chama alguns guardas também que tem o curso de agente de trânsito, para reforçar essa equipe aí trabalhar para Santa Cruz.
Algum planejamento específico para o final de ano, já que temos, né, já começou a partir de hoje, já temos aí uma feira, né, grande, um fluxo muito grande. Alguma ação especial para o final de ano?
Sim, sim. A gente já tivemos reunidos aí Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mobilidade Urbana, Defesa Social, Moda Center Santa Cruz, certo? Para tratar da questão do trânsito agora no final do ano. Então a gente tem alguns projetos aí para desenvolver como sinalização de algumas ruas, para a gente criar a possibilidade das pessoas terem caminhos alternativos aqui em nossa cidade, certo? O que está dificultando a gente em um dos pontos aí é a questão de a retirada de um poste de energia aí pela CELP, lá próximo ao calçadão, porque ficou mesmo no meio da via. Então tá atrapalhando um pouco a gente tá cobrando, faz 5 meses que a prefeitura pediu a CELP para fazer a retirada desse poste, para poder a gente viabilizar isso. A gente quer, antes do Moda Center, criar indicações de caminhos alternativos para o Moda Center e o caminho para o Moda Center, para o calçadão, para que as pessoas elas tenham outra opção também. Porque se você observar, num dia de grande fluxo, hoje tá razoável o fluxo, mas a partir da semana que vem o trânsito ele trava. Então, se a gente criar a possibilidade de outras ruas, tanto para entrar como para sair do Moda Center, pelo menos as pessoas de dentro de Santa Cruz, elas não ocupariam a PE 160, né? Então a gente daria uma vazão melhor ao trânsito. E o pessoal da guarda, no final da tarde ou a partir do meio-dia, também estão atuando aqui nos semáforos, certo? Para a gente deixar livre os cruzamentos do centro, vamos dizer, para o Nova Santa Cruz, por exemplo, de um lado para o outro, norte e sul. Não sei qual o norte, não sei qual o sul. Certo?
O sul é essa área da gente
sul,
aqui.
Norte. E norte e sul também, para que não haja o travamento. E também o pessoal fica lá fora, ali no posto de combustível ali de João Badu, também para que quando o trânsito ele começar a engarrafar, o pessoal liberar o trânsito ali naqueles pontos, certo? Agora, quando o trânsito começa a engarrafar em Toritama ou mais adiante, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, é só liberar os cruzamentos aqui da cidade para que a gente possa circular melhor.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Agora 10:35, é o que eu falei até antes da entrevista, que é reprisar, né? Porque não é exatamente uma entrevista política, né? Uma entrevista falando de determinado partido, de eleições, aquela, mas é importante para Santa Cruz, é uma pauta mais administrativa, é que de vez em quando a gente traz, né? Coisa importante da cidade, não é apenas a questão das discussões políticas, mas e às vezes, e principalmente a questão administrativa, acho que é importante, né? Um alô aí para o pessoal da Gurizinha Moda Infantil, beijo aí pra vocês da Gurizinha Moda Infantil. Muita mensagem aqui, Silvio. Esse programa é ótimo e seria melhor se tivesse menos propaganda. Mas aí a gente precisa da propaganda para continuar com ele, né? Abraço pra você, obrigado. Bom dia, Silvio. Manda um alô pra minha família. O povo da Laço Perfeito, né? Pessoal da Laço Perfeito aqui, um abraço, viu? Ione, né? Ione, que tá mandando uma alô aqui, uma alô também pra Ione, pessoal da Laço Perfeito. Silvio, estamos no Nova Morada, na escuta, Tiago, Leandro e Roseli, um abraço aí pra vocês, tá? E mandando um abraço pra Leone, vê essa turma aí, viu, Leone? Bom dia, Silvio, será que só vão vir repor o calçamento em frente à escola João Maia, em 2016, perto da eleição? Então, pessoal pedindo aí essa reposição da do calçamento em frente à escola João Maia, diga.
Isso é triste porque esse calçamento foi feito agora, recentemente foi inaugurado e já está estourado e totalmente danificado. Então a gente pede à prefeitura que refaça, mas que também tenha uma atenção maior nessa fiscalização, nessa questão da execução desses calçamentos.
Eu acho estranho esses calçamentos, porque a gente tem, por exemplo, o calçamento da... Algumas pessoas dizem que é porque o trânsito em Santa Cruz é muito grande, são vários caminhões pesados e tudo tal. Tem ponto, tem alguns problemas que... alguns calçamentos que o pessoal desobstrui antes do tempo de cura e aí realmente afunda. Alguns não. Alguns eles afundam, desmancha mesmo o calçamento. Esfarela, eu acho, até já falei aqui, para que Edson dê uma verificada nisso, eu acho que é a quantidade de cimento que diminuíram. Eu não vejo outra forma a não ser a quantidade de cimento. Você vê, por exemplo, a Avenida Raimundo Aragão e Padre Zuzinha. Há quanto tempo foi construído, quanto tempo foi feito o calçamento ali, né? Da Padre Zuzinha, Raimundo Aragão. E quanto tempo passou ônibus e carretas que a feira funcionava ali e não afundou? Aí, ruas feitas com pouco tempo, tá tudo desmanchado. Eu acho que diminuíram a quantidade de cimento. Não tem outra explicação, não.
Um detalhe ainda na Avenida Padre Zuzinha é que ela é a primeira avenida da nossa cidade a ter o pavimento. Não tem uma drenagem de água. Quando chove, ela alaga toda,
também tem
mas
isso.
O calçamento não se desmancha. As outras, agora, quando é feito, elas têm um percentual que é colocado no calçamento justamente para dar a queda de água normal, para a água escoar naturalmente. Não fica em alguns trechos, com certeza, não fica água empoçada, mas mesmo assim, antes tem calçamento aqui que antes de ser liberado, ele infelizmente.
Você vê toda aquela parte velha, a parte velha de Santa Cruz, toda a parte velha de Santa Cruz tem calçamentos bons. Qual é a outra explicação?
Outra opção? Você disse que poderia ser o cimento diminuído, né? Mas pode ser a areia aumentada também.
É verdade.
É outra explicação.
Também, pode ser isso. Pode ser isso também. Mas tem que se verificar isso, porque não é brincadeira. Eu já vi aquele trecho ali de Sr. Geraldo Elias, né? Que não foi concluída. A rua.
Avenida América do Sul,
né? Teve uns quebra-mela. Teve uns quebra-mela, ó. É mela mesmo, que é uma meleca que fizeram. Quebra-mola que fizeram lá, que tiveram que refazer depois, porque desmanchou por completo. Né? Não é apenas o afundamento, não, porque às vezes quando tem afundamento é a questão às vezes do solo, né? O solo, né? Por exemplo, tem aqui no início da Jatobá que afundava mesmo, ali teve que tirar tudo, que até chamaram o buraco da indomada, né? Que foi na época de Zé Augusto, retirou todo, pronto, consertou, era apenas ali, afundava mesmo, quer dizer, era solo, mas os demais não, Zé, desmancha mesmo, esfarela, então alguém que está fazendo aí, a gente tem que, né, entender dessa forma. Estão diminuindo a quantidade de cimento. Se estão diminuindo a quantidade de cimento, é o quê? Para ganhar mais, né? E aí depois e trabalhar na reposição do calçamento também, ganhando mais, né? Assim que funciona? Não, faz um calçamento mal feito. Faz um calçamento mal feito, aí depois as empresas têm que ser contratadas para repor o calçamento que eles fizeram, mal feito. É brincadeira, viu? É, Silvio, tá bom de reurbanizar a Avenida 29, a Jeová, né? Para deixar ela mais bonita, tá precisando mesmo de uma. De ser, né, reurbanizada aí a Avenida 29.
Mais bonita e mais prática também.
Exato. Silvio, bom dia. Eu queria fazer uma reclamação sobre o trânsito aqui na rua do ginásio. Já faz alguns meses que não é, que é mão única e muitos motoristas não respeitam. Isso causa transtorno. Vivian Gonçalves, é verdade. A gente até tocou nesse assunto também, de que muita gente não cumpre, né? A questão, falta educação mesmo, né? Não, a questão do trânsito aí.
E da cura também, tem algumas pessoas que não cumprem.
É muito contraditório tudo isso, Silvio. Quem circula no centro da cidade, nessas áreas que não se encontra aonde estacionar, pode perceber que os próprios guardas municipais policiais estacionam errado, fazem retorno onde não pode, não tem nem exemplo para dar. Henrique do Pedra Branca, reclamando de alguns que deveriam dar bom exemplo. Silvio, onde é mesmo a loja que está precisando de funcionário lá no Moda Center? Não é loja não, é o próprio Moda Center, viu, que está contratando. Então dá uma chegadinha lá no centro administrativo. Silvio, o calçamento da rua por trás do Maria Lúcia começou e não terminaram. Gostaria de uma explicação. Adriana do Bela Vista. Maria Lúcia, escola Maria Lúcia.
A avenida que vai no binário ali, por trás da casa da criança.
Realmente paralisou ali, né? Vinha todo vapor, né? Paralisou, tá? Parou ao lado da casa da criança mesmo. Tá paralisado ali. Dá uma explicação aí da prefeitura, porque paralisou. Que vinha a todo vapor mesmo, tava numa velocidade tremenda. Aí parou. E o pior que é isso, né? Paralisa e não diz nada a ninguém, né? O pessoal vai embora e pronto, fica por isso mesmo. Silvio, pede que a CELP ou a prefeitura verifique alguns postes por aqui no São Miguel. Fica muito esquisito, né? Para os alunos do turno da noite. Está com duas semanas que ia sendo assaltada, essa pessoa aqui ia sendo assaltada lá. Um abraço aqui para a família, para o pessoal da Laço Perfeito. Então pedir aí para a prefeitura verificar se é, né, da prefeitura. Ano que vem é tudo da prefeitura, né? Mas esse ano ainda parte da prefeitura, quer dizer, o que é de postes especiais, este ferro, por exemplo, 29, Brasileira e Bela Vista, né? A Souza Aragão, aqueles postes de iluminação especial faz parte da prefeitura, é responsabilidade da prefeitura. Os de cimento, os demais, que a maioria, responsabilidade da CELP. Ano que vem, aí tudo passa a ser responsabilidade da prefeitura. 10h43, até amanhã, Ralf.
Até amanhã, Silvio. Eu quero mandar um grande abraço para o Bertinho, lá da Caruaruense, para o Luiz Carlos, o Marcos César e o Marcelo Silva, que estão nos escutando, para a Tatiana e o Renatinho Pacas, também estão nos escutando, e para o Rael e toda a galera lá da Promotos, que estão ouvindo, e a Cristina, que está nos ouvindo também. Para encerrar, para você ver como a política é engraçada. Jornal de Comércio hoje. PSB à espera de um aceno de Dilma.
O rejuntamento é feito com vassoura e não colher. Diz que aqui vai o casamento e rejunta com a vassoura. Natália Ruda, pode escrever, até amanhã.
Pode escrever, mandar um abração todo especial à turma de Cacimba de Baixo, que a turma de Cacimba de Baixo estavam com um problema lá. Eu não sei se resolveram ontem, mas eu estive lá sábado, não. Próximo à cadeira, estão ajeitando a estrada, né? E deixaram muita terra.
Mandaram recado hoje, inclusive, também.
Pode fazer vergonha lá, porque faz 20 dias que está lá a espia de terra. Arriscado um acidente.
Risco de acidente.
Tá ficando boa, tá. Agora não é nada demais passar a máquina e espalhar ali. O pessoal tão preocupado, outro dia um rapaz quase se machuca. Essa semana, se eu não me engano, vai haver festa lá em Cadeira, e tá aquele montão de terra, rapaz. A gente chega, sai desviando, a terra boa, mas tá aquele problema. 20 dias sem passar a máquina lá próximo ao Cadeira. Então, eu até domingo eu falei com o Dida, providencie lá o pessoal para ajeitar lá. Eu vou pedir aqui à turma da prefeitura que passe a máquina. Tá ficando bom. Agora, deixar daquele jeito,
quando tiver um acidente, aí é que vai.
Pois é, hoje, inclusive, de manhã, o primeiro recado que eu recebi foi isso, o pessoal pedindo que a prefeitura agilizasse ali, porque, que inclusive, acho que o lógico seria, vá a caçamba despejando a terra e a máquina já fazendo, né, já passando para ir fazendo
a própria enxadeira já dava para dar uma empurrada.
Mas aí deixam, deixam arriscado acidente. E se a estrada do Pará, quando tá fazendo isso também, passou alguns trechos, passou muito tempo, é um risco, né, porque às vezes é numa curva, não colocam sinalização nenhuma, o cara vai, né, e de repente em cima do entulho daquele, é complicado.
E é grande lá, os entulhos.
Até amanhã, Natália.
Até amanhã, um abração, fiquem com Deus, que Deus existe. E amanhã nós estaremos de volta aqui, com certeza, porque Deus quer.
E eu quero agradecer. Agradecer aqui o pessoal do Pão e Vida, né? A Joana e o Ronaldo, o pastor Ronaldo, que estiveram aqui ontem no Estúdio 1 e trouxeram um presente. Todo mundo aprovou, viu? A melancia, né? Do projeto.
Melancia,
do projeto espetacular dessa ONG Pão e Vida lá em Mandari. Fecha o microfone, Natália, senão eu não consigo falar. Pessoal lá de Mandari, né, que tem hoje uma assistência. Fecha tudo aqui. Não, pode deixar o de Ralf, o de Leone, tá aberto. Só fecha, Natália. Pessoal que tem um trabalho espetacular lá em Mandari, né? Todo mundo aprovou aqui a melancia. Docinha, não é isso? Né? Três poços perfurados, um inclusive com a ajuda da Rota do Mar, né? E estão fazendo esse trabalho lá de pessoal hoje está plantando, colhendo, né? E deu aqui para experimentar, né? Melancia é realmente muito gostosa, né? Não abre o microfone, Natália, não.
Você não percebeu, mas Natália, nessas últimas semanas, vem pedindo e clamando para começar a tocar Nicolau de novo.
É verdade, é verdade.
Sabe por quê? Porque ele todo dia fala em Belmarque. Ele tá lembrando de Belmarques.
Que
é o cantor. Todo dia ele fala.
É verdade.
E aí ele tá pedindo Nicolau de novo.
Nicolau.
E que vende máquina.
Nicolau, é pra Natália. Vai, ele pediu. Tá pronto, Natália. Matando a vontade de Natália Arruda. Escuta só, a música que ele mais gosta.
Eu vou descobrir a alfinha, viu? Você vai
me falar. Com você, a unidade é pra ficar numa legal.
Valeu.
Tchau, até amanhã. Só lembrando, quem encontrar o documento de Lucas Matheus da Silva, deixar aqui na Rádio Polo. E também no final do mês, dia 29 e 30 desse mês de novembro, o Santa Cruz dá um rio lá na Palestina.
É, muito legal. Bom dia, Silvio. Seria bom que fechasse aquela entrada ali em Zé Elias e abrisse ali entre ABB e o hospital. Seria bom demais. Dê uma opinião a respeito. Ah, um abraço, Wilson Santana, a opinião dele.
Atenção, Braz Eletricista. Eu tô esperando agora aqui. Braz
Eletricista.
Aqui atrás do carro de som.
Não, esperando aqui embaixo.
Isso é a viscava da carro de som.
Qual que foi? Eletricista, por quê? Você tá sem energia?
Não, é porque ele...
Porque Natália tá sem energia mesmo.
Não, é porque ele vai colocar.
Tá meio debilitado.
Tá debilitado.
Não. Mas você.
Ele vai ligar o posto de Natália.
Pronto.
Brasil. Pra cá, Blas.
Até amanhã, Silvio. Deixa um abraço especial pra o César Sobrinho, pra Davi, Gleisiane, Henrique, Marquinhos, Tiago, Tássio, Ilma, Eliel, Eduardo e o Antônio Júnior.
Foi na unidade,
seguiu o Manhã da Polo, pessoal, os demais que mandaram mensagem, não dá tempo, obrigado a todos, tá, pela audiência, seguindo o Manhã da Polo, inclusive repetindo a mensagem, tem um pedido aqui, eu vou procurar o nome da pessoa, né, que pediu que a gente repetisse a mensagem de ontem, que achou bonito e tal, a gente traz então, tá certo? A seguir, Manhã da Polo.
Menino lindo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.